Tá bom,
É,
então.
aqui o sol nasce primeiro, se põe primeiro, mas.
Tá bom, então boa tarde, mas tá num horário bem diferente hoje, né? Tá um horário, tipo, normalmente dia de semana a gente faz por volta das 7. Aí hoje pode ser que muita gente assista offline. Então, boa noite e bom dia para quem estiver assistindo em horários diferentes. Nós somos a Forjeira de Turing, é um podcast cujo tema é carreira profissional em tecnologia. Então a gente traz aqui convidados de diversas áreas. A gente traz cientista de dados, a gente traz engenheiros de software, gerentes de engenharia, tech writers, professores. Hoje, primeira vez que
Na
tem
verdade, é
professor.
exatamente. Agora.
E hoje é um episódio bem. Primeiro, assim, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, né, então você pode clicar aí no botãozinho se inscrever ou subscribe. Mas você pode ser também aquela pessoa que é super rigorosa no clique desse botão. Você pode esperar ver o conteúdo e ver se você gosta, né? Eu sou assim, eu não clico à toa, não. Então você pode clicar no
Vale
like
muito,
também. O
vale muito.
like é importante porque ele influencia no feed do YouTube para outras pessoas. Então o YouTube vai ver que você viu e gostou, aí o YouTube, opa, então outras pessoas podem gostar. Então, se você der o like, é como se fosse um compartilhamento quase. Mas você pode clicar no compartilhar também. Se você curtir, né? Você vê, oxente, tem uma galera da Paraíba com podcast de carreira. Que interessante, aí manda pra galera. Manda com uma mensagenzinha, não só compartilha, que fica meio estranho, né?
Grupo da família.
compartilha com alguém que tem,
Corrente. Se
que tem
você
a
não
ver.
compartilhar, sua mãe vai, né?
Aí, bom, então voltando. A gente é um podcast dessa área e normalmente, como eu tava dizendo, hoje é um episódio bem especial, porque normalmente a gente tem três anfitriões. Hoje, um deles não pode vir, que é o Guga Ribeiro,
Um
então hoje
abraço, né, para ele.
abraço para o
Tá
Guga, ele está
assistindo a
assistindo.
gente.
Espero que ele
Espero.
faça comentários, eu sugiro, com perguntas aí. Inclusive, todo mundo pode fazer perguntas se quiser no YouTube aí, na Twitch, né? Tem
Isso.
todas as redes aí. Pode seguir a gente no Instagram também, é a Forrageira de Turing.
A gente tá nas plataformas de streaming de. Como é que chama?
De
Já.
podcast. Todas
Podcast.
as
É.
plataformas. Se tiver alguma que a
Google
gente não tá.
Podcast, Spotify. Avisa a gente se não tiver
Isso,
lá.
reclama aí, chega lá e reclama. Aí Marcos coloca a gente lá.
Boa. Boa.
Bom, aí a gente tem de anfitriões, eu e Marcos. Eu vou me apresentar ainda, mas eu tô só citando como é que funciona. Então, Guga não pôde vir. E a gente tem também Renata Gregório, que faz
Boa.
parte da Forrageira de Turing. Ela ainda vai estrear como anfitriã. Spoiler aí, vai rolar. E o que mais que eu queria falar?
Que mais? Ela faz as artes da gente
Ah,
também?
não, mas. Pronto, eu ia dizer como é que a gente começa. Uma introdução gigante dessa vez que eu tô fazendo. Bom, como é que funciona? Eu vou me apresentar e normalmente a gente se apresenta falando nome, formação e trabalho da gente. Não é que a gente chega na rua e já faz isso, é porque a gente tá num podcast desse tema, né? Então eu vou começar fazendo isso, Marcos faz, e aí
Boa.
vão chegar nossos convidados, vão fazer a mesma coisa. E aí, a partir daí, fica liberado para a gente conversar. A gente não tem um script, a gente não tem, tipo, lista de perguntas para fazer, mas normalmente a gente começa a falar sobre como é que a pessoa tomou um caminho dela de carreira. E aí, a partir daí, surgem todas as outras perguntas e temas e tudo mais. Então, vou começar. Meu nome é Rodolfo, eu sou formado em Engenharia da Computação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. E eu soube que eu tenho isso em comum com os participantes aqui, os convidados. Eles também vieram de lá, né? Parte da carreira deles. E em relação. Ah, tem também uma pós-graduação. Fiz um MBA em Sistemas e Estratégias de Inovação. Foi um MBA oferecido pelo Porto Digital. E trabalhando, eu estou trabalhando na VTEX. É uma plataforma de e-commerce. E eu trabalho lá como gerente de engenharia, no time de pagamentos. Então, se você já fez algumas compras aí em e-commerces do Brasil, América Latina, mais provavelmente do Brasil, né? Você deve ser do Brasil. Então, na hora que você foi pagar, você emitiu um boleto, ou digitou o dado do cartão, provavelmente passou pelo sistema que o meu time mantém. Então, me orgulho bastante disso. Por isso que eu falo. Então, terminou minha apresentação, vou passar a palavra para o Marcos.
Muito obrigado. Muito ótima essa apresentação. Bom, boa noite a todos, forrageiros e forrageiras. Vocês já me conhecem. O Rodolfo me
Boa
chamou
noite.
de Marcos.
Falou, né?
Eu falei boa noite, não foi? É pra criar polêmica, que você falou boa
Eu
tarde.
percebi, você gosta, Paulinho. Tá bom.
Rodolfo já me apresentou, mas me apresentou como Marcos. Algumas pessoas não me conhecem, chamado Marcos, talvez não atenda, né? Não sei porque tu chamou Marcos,
Não
inclusive.
sei também.
Mas o pessoal me chama de Candeia por aí. Então pode chamar do que você quiser. Minha mãe me chama de Vinícius ainda, né? Eu tenho um nome composto pra ficar pior. Então, três nomes aí. Eu sou formado na UFCG, aqui pertinho, em Campina Grande. formado lá. Lá não tem engenharia, esse negócio de nome de curso de computação, né, não faz nenhuma diferença, assim, na prática. Lá é ciência, mas você aprende um pouco de engenharia, um pouco de ciência, tipo... Essa coisa de grado é interessante até pra gente abordar, né, nesse negócio. Mas eu sou formado em ciência da computação lá na UFCG. Inclusive, passei no mestrado lá, ia fazer mestrado na UFCG, mas o mercado me comprou, sou meio capitalista nesse sentido. Também passei para a Vetex, eu trabalhei 5 anos lá na empresa que Rodolfo trabalha atualmente. Depois trabalhei em uma parte na Microsoft, num open source lá chamado Dapper. Provavelmente, se você mexe com a Microsoft, coisa distribuída e tal, se você é da área de computação, a gente talvez tenha ouvido falar. E agora eu estou na Deco, que é uma empresa que oferece um CMS headless, né? Que é basicamente, você quer fazer seu site lá e você quer editar ele sem precisar de um desenvolvedor. Enfim, a gente faz essa parte de trabalho. Inclusive, se você quiser criar seu site de graça, pode criar lá na Deco, deco.cx. Fazendo
um jabazinho de graça.
Que mais? Acho que é isso, né?
Deve ter mais coisa, mas...
Deve ter mais coisa, não, mas tá bom. Tá suficiente. Como todos já sabem, isso aqui é a Forrageira de Turing. O nosso objetivo aqui é um pouco destrinchar como é que as pessoas têm esse trajeto na jornada de computação, o que é possível fazer, qual foi a trajetória das pessoas, qual é o background delas, né? O que é que tá por trás das escolhas que elas fizeram e tal. E hoje eu acho que a gente tá aqui com 2 convidados especiais, porque a gente não trouxe ninguém que... Chegou até, né, esse ponto da carreira, fazer mestrado, doutorado e tal. Inclusive, às vezes, o Rodolfo esquece que ele fez um MBA. Ele já se apresentou, eu fiz MBA.
Então, é que é curtinho, é 1 ano e meio, assim, nem se compara com mestrado, com doutorado.
Mas eu quero, primeiramente, agradecer por Thaís e Yuri, são os nossos convidados de hoje, terem aceitado esse convite. Agradecer também a Matheus, espero que ele tenha esteja assistido, ele fez essa ideia sensacional, essa indicação desses 2 convidados. Espero que, a partir desses 2, a gente faça mais networking para ter mais convidados ainda. Mas hoje a gente está bem diverso aqui, porque a gente tem, inclusive eles também, como você falou, foi conterrâneo nesse sentido de universidade, mas a gente tem o UFPE, o UFCG e o UFPB aqui. Vou deixar isso apresentar. Boa tarde, agora eu vou trocar para boa tarde. Boa tarde, Yuri e Thaís. Podem se apresentar, por favor. Talvez, Yuri, quer começar?
Posso começar.
Vai lá.
Ainda bem que você disse boa tarde, porque eu estava em dúvida também.
Gente tenta confundir aqui os convidados, mas não, às vezes não funciona.
Mas vou começar com boa tarde aí a todos e a todas. Meu nome é Yuri Malheiros e eu sou formado, né, em ciência da computação. Eu fiz minha graduação aqui na UFPB, mas o meu mestrado e o meu doutorado no Centro de Informática da UFPE, né, também em computação, certo? E hoje, né, eu sou professor da UFPB, né, na área de computação já há mais de 10 anos, faz tempo, e eu sou professor do Centro de Informática, e minha especialidade, né, que foi o que eu estudei em parte do meu mestrado, mas com mais foco no meu doutorado, na parte de inteligência artificial, né? Então, eu ministro disciplinas e faço pesquisas nessa área. Antes da UFPB, né, eu ainda dei 1 ano de aula no IFPB como professor substituto, mas foi esse períodozinho mais curto. Depois eu entrei na Universidade Federal aqui e já estou aí há mais de 10 anos ensinando computação. Já ensinei diversas disciplinas, né, parte de programação, né, parte de inteligência artificial. Mas hoje eu estou mais focado nessa área, né? A gente tem um curso de ciência de dados e inteligência artificial na UFPB, né, um curso novo. E eu estou ministrando aulas especificamente para esse curso nesses últimos semestres.
Muito bom. IA veio à tona, sim, derrubou o que tinha na frente, né? Todo mundo está se virando, todas as empresas, inclusive.
Já era uma área gigante, né? Só que agora o holofote está todo mundo olhando para tipo lá. Assim,
e eu acho que tem uma jogada de marketing muito boa, principalmente da Microsoft. Ela sabe fazer esses negócios. Que ela sabe fazer um AWEzinho para fazer todo mundo, né? É interessante. Por favor, agora, nossa outra... Thaís,
boa tarde, gente. Obrigada pelo convite e valeu, irmão Matheus.
Matheus, sensacional.
Por nos apresentar. É massa a história de vocês e a gente conta, espera que contribua, né, para o projeto, né, e para a galera entender, né, como é que a gente chegou aí e entender que é um caminho que parece difícil, Às vezes é difícil, mas não tanto.
Não é possível.
Não, é impossível.
Exatamente.
E aí eu tenho um perfil bem diferente de vocês, né? Eu sou bióloga, na verdade. Então, eu paguei 4 botânicas, né? 4 zoologias.
Tive Caramba, a... são 4?
Caraca.
Tive área de aula de campo. É, então, eu fiz biologia aqui na Federal. E aí comecei o mestrado em informática aqui na Federal também, mas passei no mestrado no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, lá no Rio de Janeiro, que era um laboratório ligado direto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então não tem graduação, era só pós, é um lugar que só tem pós-graduação. Hoje acho que tem um técnico. E era na área de bioinformática. Então, para mim, era o melhor dos mundos, né? Tipo, tinha biologia, tinha computação, então era para mim mais natural estar lá do que fazer direto a computação. Apesar de que na graduação eu paguei muita disciplina de computação. E aí de lá fiz o doutorado no SIM, né? O que nos une aqui nós três, mas eu chego em não. Você. Que aí eu terminei o doutorado na UFPE e dei aula lá em Sumé, no campus de Sumé, durante 3 anos, na UFCG. E aí vim para João Pessoa. Então, estou aqui há 10 anos, 11 anos, por aí também.
Vocês quase começaram juntos, então, a dar aula lá?
Na UFPB.
Eu entrei um pouquinho antes na UFPB, mas Thaís já era professora lá na UFCG, né?
Isso.
Então, mas acho que com pouco tempo tu
E Yuri estava em Rio Tinto também.
Isso, eu dei aula muito tempo em Rio Tinto, né, na UFPB em Rio Tinto. E mais recentemente eu vim para cá, acho que é uns... 3 anos.
Rio Tinto é o norte de João Pessoa, né?
Isso, da Paraíba. É cerca de 50 minutos, uma hora, você chega lá.
Entendi. É depois de pegar a balsa.
É, mas dá pra chegar
dá pra
sem a balsa.
Arrodeando.
Hoje em dia eu acho que pegar a balsa é mais difícil.
Mais demorado.
Mas é mais legal, né?
É mais legal dizer que chega de balsa lá, né?
Experiência diferente.
É, eu gosto, é legal. É,
mas aí hoje a gente tá junto, a gente coordena o mesmo laboratório, orienta todos os alunos juntos, coordena os mesmos projetos. Hoje a gente diz que a gente é gêmeo lá no laboratório. E a gente é amigo, na verdade, desde criança.
É mesmo? Coincidente.
Que legal.
As famílias nossas. Ele é muito amigo de Matheus também.
Foi, Matheus me falou. Eu conheci Yuri desde que ele nasceu,
exato.
Basicamente.
E Gabriel também, né? Gabriel
meu irmão,
ajudava.
Então, de família aqui.
Estudar tudo no mesmo colégio, né? Assim, meus pais conhecem os pais de Thaís. Então.
Sim. Às vezes eu tenho dúvida se o mundo é tão grande mesmo. Assim.
Tem umas 10 pessoas só, né?
Exatamente. A gente começa sempre aqui no nosso podcast, agora obrigado por vocês terem se apresentado. A gente começa do começo aqui, né? A gente sempre tenta entender como é que vocês chegaram aqui. E aí a gente acredita que uma parte essencial de como vocês chegaram aqui é como é que vocês começaram, né? Então a gente tem, provavelmente, escutando a gente, pessoas que estão, por exemplo, no ensino médio.
Uhum.
Ou que estão no terceiro ano, estão escolhendo o que é que vão fazer. Ou até já entraram na universidade. A gente conversa aqui com pessoas, inclusive, que conhecem gente, ou até elas mesmas. Desistiram no meio, por exemplo, da faculdade para trocar de curso e tal. E aí, um dos objetivos da gente é, teoricamente, melhorar essa taxa de acerto, tanto para sim quanto para não, tá? Então, pode ser que a gente vai assistir a gente aqui e vai dizer, cara, não quero computação. Não é ruim pra gente. Eu acho que, no geral, a gente quer que as pessoas, de fato, acertem mais na hora de entrar e entendendo o que é que dá para fazer, né? Então, pensando nisso, a gente gosta de começar do começo, como eu falei. Não sei quem é que... Acho que Yuri pode começar, depois Thaís. Pode começar do começo mesmo, a gente gosta de entender como é que você era como aluno.
Na escola, né?
Na escola,
Se tem alguma disciplina que você já gostava mais, né?
Então. Como é que você chegou, como é que você escolheu o curso e... doutorado, mestrado, graduação, é muito tempo. Então, você tinha certeza que... Então, isso é uma parte legal.
Isso é uma coisa interessante, assim, porque quando a gente olha para trás, parece que aquele caminho já estava meio que traçado, dessa questão da certeza, mas... Eu acho que dificilmente isso se dá assim tão
só
certinho,
Mateus.
Né?
Matheus tinha traçado
tão
desde pequeno.
Mas que engraçado.
Mateus, né?
Mas eu acho que eu tenho um pouco, mas eu não tinha essa perspectiva tão clara na minha cabeça, né? Assim, então, na época da escola, eu sempre gostei mais das disciplinas de exatas. Isso aí, para mim, era... Assim, inclusive, eu tinha mais facilidade até. Talvez por isso que eu gostava, né? Não sei.
Às vezes...
Não sabe se gostava mais, né?
Mas gostava. Tinha muita vontade de fazer algum curso de exatas, né? Quando eu fui fazer vestibular naquela época. E assim, meu irmão mais velho já estava fazendo computação, então na época que eu estava fazendo vestibular, e até meu pai mexia com computadores, então tinha uma certa familiaridade, não era algo estranho para mim, e essa familiaridade ajuda, né, você até a escolher o que é que você vai fazer, né. Mas entrei no curso sabendo que gostava daquilo, mas também não tinha essa certeza toda que era aquilo que eu queria, assim, seguir profissionalmente. E ao longo do curso eu fui tomando gosto, né. Só que eu tinha um perfil, eu acho, diferente do que eu tenho hoje, porque eu sempre fui muito, assim, gostava muito da prática, então a parte de desenvolvimento, programação, engenharia de software, era isso que, assim, faziam meus olhos brilharem, né. Assim, eu pensava assim, poxa, eu vou fazer isso, eu vou pro mercado. A academia, para mim, não era. Era algo... Eu não tinha muito esse planejamento, sabe?
Entendi.
Porque, poxa, eu sou muito mão na massa, assim. E até hoje é legal que eu trago um pouco disso até para as minhas aulas, né? Meus alunos sabem como eu gosto de levar as coisas e programar na aula, assim, ali para eles, né? Então, acabo trazendo um pouco disso, mas eu não tinha essa visão de academia, né? Eu até, às vezes, pensava assim, não, isso aqui eu não quero para mim de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Meu perfil é mercado, né? Assim, eu gosto muito dessa parte. Mas aí as coisas vão acontecendo, né, na vida. E quando eu estava me formando, era uma época que tinham muitos concursos, era basicamente o que as pessoas faziam, né, os alunos de computação. Hoje a realidade é bem diferente, mas os alunos prestavam concurso, né? E aí vários colegas passaram em concurso assim que saíram ali da graduação. E tem gente que até hoje está na mesma instituição, né? Mas eu tinha feito um ou outro, não, tinha ficado ali numa lista de espera, um outro eu não passei, né? Até teve um que eu até fui chamado depois, mas também depois não queria mais. Só que eu lembro que estavam saindo as seleções de mestrado. E eu fiz, pô, não quero muito assim, né? Mas eu sabia que o Centro de Informática lá da UFPE era uma referência, né? Eu fiz, poxa, eu vou tentar o do Sim aqui. E aí eu tenho família em Recife, eu fiz, poxa, eu vou tentar, porque se der certo, eu tenho onde ficar lá, não vai ser um negócio muito, assim, complicado para mim. Mas eu fiz só essa seleção, foi a única. Eu fiz, se eu passar, eu vou, se não for, vou fazer outra coisa. E aí eu passei. Né? Passei nessa, era para ser, né? Aí fui também.
Depois já foi, né? Era pra ser.
E bem assim, e ainda fui com o pé atrás, sabe? De dizer, poxa, não. Vamos ver qual é disso aqui, né?
E aí... tem uma dúvida já. Posso interromper assim?
Claro, claro, sim.
É porque acho que a gente. Não sei se teve alguém aqui que. Teve alguém que fez mestrado que veio aqui?
A Marcela falou.
Foi.
Era bem diferente lá
isso,
o processo.
Isso. Assim, na verdade, a dúvida era em relação a, tipo, quem não pertence àquela universidade, uhum, e começa o mestrado lá. Porque normalmente existe uma escadinha. Você começa fazendo iniciação, sim, científica, conhece o professor e vai passando para mestrado, doutorado. Aí, como é que foi isso de tu conseguir um orientador lá? Tipo, como é que tu conheceu?
Era assim,
ela conheceu na padaria, ela falou.
Foi uma história engraçada.
O orientador dela?
Ela falou que só conseguiu a vaga porque conheceu viu na padaria, aí o pai dela conhecia, aí foi pra vaga. Porque realmente era bem difícil, ela tava falando. Desculpa interromper.
Lá no Sim, eu lembro que eu tive muitos colegas de outras universidades, então era algo comum, uhum, assim. Porque lá a seleção tinha muitas vagas, né? É bem grande até hoje a pós, então tinha gente de tudo que era canto. Então isso era algo que acontecia com frequência lá, né?
Entendi.
Mas aí fiz só isso, passei e fui ver qual era lá, né? E aí eu acho que com poucos meses minha cabeça deu uma virada, sabe? Que eu vi uma realidade até diferente do que a gente tinha aqui, porque hoje o Centro de Informática da UFPB é infinitamente maior, né, e com mais coisas do que quando eu estudava a graduação, né? Então, eu vi uma universidade muito maior que eu não tinha aqui naquela época, né? E aquilo acho que foi dando uma mudada na minha cabeça. E, se eu não me engano, ainda no primeiro semestre eu fiz, caramba, eu acho que é isso aqui, né?
Gostou.
Eu gostei muito, assim, deu uma mudada grande na minha cabeça. E aí fui me dedicando a isso, né? Fiz o meu mestrado, aí depois entrei no IFPB, entrei na UFPB enquanto eu estava fazendo o meu doutorado ainda aqui. Inclusive, eu emendei, né? Assim, terminei o mestrado e com pouco tempo eu já fiz o doutorado também. E aí fui seguindo, né? Já estava como professor, né? E fazendo doutorado, aí acho que o caminho já agora sim estava claro, né? E aí segui. E hoje tenho o maior prazer de estar nessa profissão.
Legal.
Legal.
Bom demais. Muito bom. Acho que a gente... É porque, assim, hoje tá uma situação especial de ter dois convidados, então tá um super desafio condensar, tipo, tudo isso, mas, pô, ele fez um trabalho excelente de resumir tudo isso em pouco tempo. Então, acho que pode ser o caso de começar a ouvir da Thaís, a história dela. Não precisa se preocupar em condensar. Pode ficar à vontade.
Não, porque é uma longa história.
É, pois é. Eu fiquei impressionado.
É, então, eu... Durante o ensino médio, eu sempre fui apaixonada por arquitetura. Sempre. Fiz todos os simulados para arquitetura. E aí, antes de decidir, assim, vou fazer arquitetura, eu fui dar uma olhada no currículo, né, no fluxograma de arquitetura. E eu vi que tinha um monte de física. E eu fiz, meu Deus... Eu odeio.
Tem física em arquitetura?
Acho que tinha uma física, mas era. Eu vi três. Aí...
E acho que é um curso na área de exatas, né?
As matemáticas nunca foram um medo pra mim. Meus pais são matemáticos, né? Então, assim, eu gostava. Mas eu acho que eu vi a física, se transformou em cinco, e eu fiz, eu não posso fazer isso nunca na minha vida, porque eu não vou conseguir passar por física. E aí. Eu tenho um tio médico que ele é muito ligado em inovação. Ele gosta de ler coisa nova e tal. Aí ele ligou pra mim e fez... Tu gosta de biologia, não gosta? Eu falei, não, eu gosto muito. Eu tinha professores de biologia que eram, até hoje são referências pra mim, que eu gostava demais de aula deles, assim. Eu queria ser como eles, assim. E aí meu tio disse, ó, tá surgindo uma área chamada bioinformática. A galera tá começando a trabalhar com genoma, não sei o quê... Eu, se fosse fazer vestibular hoje, eu faria isso. Tu não gosta de exatas? Eu gosto. Não gosto de física. Aí ele, então, por que que tu não dá uma olhada? Aí eu fui dar uma olhada no curso de biologia. Eu falei, tá, vou fazer. E fiz. E realmente gostei muito. Não gostava das aulas de ir pro mato. Nunca gostei. Fiz a tática que não vai ser o meu caminho. E realmente eu também... Tive a experiência de passar por várias disciplinas, né? Porque a biologia é enorme, né? Então, você tem a possibilidade de trabalhar com planta, com genética, com bicho. Então, eu passei por tudo isso para descobrir que eu não queria nada disso. E aí, no final, descobri uma professora que trabalhava com bioinformática na universidade. Ela tinha acabado de fazer um pós-doc nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar. Era uma das primeiras pessoas no Brasil que estava trabalhando com bioinfo. Era daqui da UFPB. Eu fiz, pronto. Achei.
Mega
raça. Aí eu comecei, entendi que eu precisava complementar a minha formação, porque aqui a biologia, na época, não tinha nenhuma disciplina de exatas. Mas como é que danado eu vou fazer bioinformática sem fazer nada de computação, de matemática? E aí comecei a pedir para entrar na sala de aula do povo. Minha mãe dizia, ó, vai lá assistir aula de cálculo 1, com essa professora. Então... Comecei a assistir algumas disciplinas que eu entendi que era chave para a minha formação. E aí, naturalmente, estava para sair o mestrado em informática aqui na UFPB, já com essa linha de bioinfo. Então, já tinham professores interessados em investir nisso. E aí, naturalmente, eu entrei nesse mestrado porque bioinformática, na época, era muito academia ainda. Então, não tinha possibilidade de mercado. Ainda nem aqui no Brasil, nem fora.
Uma área muito nova, normalmente começa assim.
Começa, né? Na academia. Então, eu tinha entendido já que não tinha outra possibilidade.
Entendi.
Eu tinha que continuar na academia, que estava começando a surgir no Brasil. Era o primeiro sequenciamento genético. Parece que eu tenho 30 anos só de graduação. Eu tenho 80 anos. Então, mas aí era natural para mim. E assim, meus pais... Tinha um doutorado, então todo mundo lá em casa era Entendi. Meio já da academia, então tinha...
Tô vendo, a família seguiu...
Eu vou fazer mestrado.
Mas tu tinha já, tipo, pra tu era tranquilo ou tu tava em dúvida se ia pra... Antes de decidir, né, ir pra bioinformática, antes, começando biologia, tu... Pô, tudo bem se eu for para a área acadêmica, não era um bloqueio nem nada.
Não, nunca foi, porque eu acho que eu tinha boas referências em casa. Assim, meus pais eram da academia e gostavam. Meus pais são educadores, com doutorado em educação, então sempre gostaram. Na verdade, eu tenho 4 tios, todos são professores. Minha avó era diretora de escola, então assim...
Pô, influência gigante.
Tem uma influência um pouco forte.
Tá no gene
forte mesmo, tá? Lá em casa.
Você tem um irmão também, ele é mais novo ou mais velho?
Matheus é o do meio e o mais novo, Gabriel, ele faz pós-doc lá em São Paulo e dá aula
também. Porque muitas vezes o irmão influencia também, né? Eu tenho irmão e eu segui a mesma coisa que ele fez.
É, lá em casa eu acho que a gente foi muito na pegada de mãe e pai, assim. Entendi. Então, terminando o mestrado, aliás, aí eu passei no Rio de Janeiro, que era realmente bioinformática e como vocês falaram, né? Lá não tinha nem graduação. Uhum. Então, todo mundo era de fora. Ninguém conhecia seus orientadores. É. Vamos embora. Eu brinco muito com os meus alunos, né? Orientador, às vezes, a relação dura mais que um namoro, né? Então, é uma escolha também importante para que isso influencie a tua vontade de seguir na academia. E meu orientador, eu vivi arengando com ele, mas assim, foi maravilhoso. Ótimas vezes.
Faz muita diferença, né? Assim,
muita.
Tem gente que tem experiência muito ruim na academia, às vezes por causa da relação com o orientador.
Isso.
E o contrário também, tem gente que tem uma experiência muito boa por causa da relação boa com o orientador. Então é uma decisão, assim.
Faz muita
crucial,
diferença.
É. Acho que tem analogia no mercado, é o chefe da pessoa, né?
Isso.
O líder direto. Então, um líder muito ruim vai ser péssima a experiência também.
Por mais que você seja bem proficiente no tema até, né?
Isso.
Às vezes você acaba fazendo um trabalho que você não conseguiu dar seu máximo porque... Ou até não conseguiu terminar, né?
Por causa de uma relação ruim. E aí lá, fiz e aí comecei a trabalhar com inteligência artificial no meu mestrado. Gostei pra caramba do assunto. E defendi no dia, no outro dia, passei no doutorado
Caramba,
na UFPE, foi.
Que
então,
legal.
Também foi, tipo, não...
Duas emoções
não
ou não deu tempo de processar?
Não deu nem tempo de processar. E fui para a UFPE e fiz o doutorado. E durante o doutorado, como Yuri, né? Acho que foi tu também, né? A gente passou no concurso durante
isso,
o doutorado.
Isso.
Porque foi numa época que estava tendo muita oportunidade. Teve a oportunidade de ir para fora. Meu orientador tinha me chamado para fazer um pós-doc fora, na Alemanha. Mas minha família, você quer ser professora? Eu quero. Então... Se vira agora para fazer doutorado e dar aula ao mesmo tempo. E eu dava aula na UFCG, assisti aula na UFPE, tu também estava, né? Era meio...
Foi, eu fiz o doutorado e trabalhava, assim. Porque foi justamente essa época que abriram várias universidades, né? E aí tinham vagas que eram abertas para mestre.
Isso.
Acho que hoje isso é muito mais raro, né? Aqui faz tempo que eu, assim, vi isso, né? Então, eu ficava ali... Mas eu ainda consegui, Thaís, dar um jeito, né? Que eu consegui ainda passar um ano fora no meu doutorado, né? Eu pedi um afastamento da universidade da época. E eu consegui ter essa experiência. Foi bem bacana, né? Assim, eu passei um ano em Toronto, né? Na época do meu doutorado. Foi bem legal.
Bem legal. Eu fiz um intercâmbio em Toronto também. A cidade é sensacional. É. Principalmente para estrangeiro, né?
É muito... Assim,
são muito acolhedores e tal. Isso,
é uma cidade que tem gente de tudo que é canto, né? Então, eu até às vezes conversava com outros colegas que tinham feito intercâmbio em outras cidades. E vez ou outra alguém contava história de... Assim, teve algum preconceito aqui, né? Por eu ser de fora.
Não.
E lá em Toronto não tinha, porque assim, praticamente todo mundo
todo
é de
mundo.
Fora.
No Canadá é meio assim, né? A gente tem uma colônia de ex-alunos nossos que tá lá no Canadá.
É bem acolhedor, eles são bem acolhedores nesse sentido. E o governo ajuda. Bastante,
eles têm muito programa, né, de incentivo.
E meu orientador lá também era nota 10, assim, né? Mais uma coisa que ajuda na experiência também.
Muito bom. Eu queria ir um pouco agora... E para o presente um pouco, assim, entender como é que vocês, como professores hoje, entendem essa rotina dos alunos, assim, dado que vocês são alunos, foram alunos também, né? Como é que é o dia a dia de lecionar lá na UFPB, qual é a rotina, assim? E aí, acho que talvez a gente pode entrar mais em assuntos mais específicos para o pessoal entender como é o backstage da história, assim, o que é que está por trás de ser professor. Aí, talvez Yuri começar e depois passar para Thaís.
O professor, né, o professor universitário, ele é alguém que sempre está com muitas bolas no ar, assim, tentando fazer um malabarismo, né? Acho que é o nosso dia a dia, né, porque a gente, de fato, tem muitas atividades diversas, né, na universidade. Eu acho que a gente nunca vai ficar, assim, de saco cheio, né, Thaís, assim, porque sempre tem novidade.
Sempre tem um babado novo.
Sempre tem novidade. Tanto da área que se atualiza muito, né, a área da computação, mas com nossas outras atividades, né, de orientação, atividade de pesquisa, atividade administrativa. Então,
isso pode ser até polêmico, mas uma pergunta, assim, vocês se sentem com autonomia para fazer, por exemplo, as mudanças que vocês veem que é necessário, assim, no curso? Eu sei, talvez pensando em questão de, por exemplo, de financeiro seja mais difícil de você ter apoio, subsídio para fazer alguma mudança, mas pensando em, na questão organizacional, hoje como professores, vocês acreditam que vocês têm autonomia para melhorar, assim, tomar decisões e melhorar o ensino no geral?
Eu tenho curiosidade, inclusive, tipo, a hierarquia da universidade, porque tem, tipo, o reitor, né? Aí eu, tipo, fico, será que o reitor funciona como CEO da empresa, assim? Tipo, tudo tem que passar por ele?
Até eu me confundo nessa hierarquia, né?
Pronto, já então é um bom tema.
Bom tema também, bom.
Até onde vai a autonomia, assim? Se os professores todos tiverem um consenso, eles conseguem mudar o...
É, a universidade é uma instituição gigante, né? Assim, realmente, e muito diversa. Né? A realidade que é lá no centro de informática, eu tenho certeza que não é exatamente a realidade em outros centros, né? Até às vezes é um erro a gente pensar que é muito uniforme, que não é, né? Mas questão de autonomia era uma coisa, assim, até hoje, né? Eu penso isso. A gente, como professor, a gente tem muita autonomia em certos níveis, né? Por exemplo, a gente tem autonomia para organizar nossas disciplinas, a gente tem autonomia para decidir o que é que a gente vai pesquisar, né? Como é que a gente vai orientar os alunos. Então, a gente tem bastante autonomia, assim, num nível que eu acho bom, sabe?
Quantos alunos, quantos projetos,
isso, quantos
quais
projetos,
tudo é a gente que escolhe.
E isso é uma coisa que me agrada, assim, como professor, porque eu consigo decidir muitas coisas que eu vou fazer, sabe? Mas é quando a gente vai para um nível institucional, aí é uma organização gigante, né? Assim, a UFPB tem uma hierarquia grande e para fazer algumas mudanças maiores, aí tem aquele processo de serviço público, né? Realmente tem vários conselhos, né? Tem vários níveis ali, tem as decisões todas maiores, né? São sempre colegiadas, né? Então tem que ser várias pessoas ali que vão analisar, que vão votar. Então tem esse movimento mais lento, assim, de maneira institucional. Mas o lado da autonomia, eu acho que a gente tem, né? Eu gosto bastante, né? Porque eu me sinto livre para tomar muitas decisões que estão ali no meu dia a dia do trabalho.
Bom.
É, não necessariamente ser criterioso é ruim, né? Tipo, é ter, meio que ter uma garantia, algumas travas assim para também não quebrar o processo, né? Tipo, não pode ser muito... Tem uma matriz do Jeff Bezos da Amazon, que é processo de tomar decisão, que ele classifica assim. Só uma decisão fácil de reverter e... cujo o impacto é alto ou não.
Entendi.
Que, tipo, se for fácil de reverter, você pode decidir rápido, porque você pode voltar. E aí a parte do impacto também influencia.
Também, é.
Então, por exemplo, você vai pensando no nosso caso aqui, mudar um time, assim, você reorganizar uma empresa. Tem um impacto gigante na vida de todo mundo e não é fácil de reverter. Não é legal, numa semana é uma coisa, na outra é outra. Sim. Então, tipo, esse tipo de decisão é legal você pensar, fazer um colegiado, discutir mais de um mês. Então, de fato, tipo, não acho que é ruim ter critério, né?
E tem um motivo para ter
exato,
isso, né?
É.
Não, não é ruim, é porque realmente, muitas vezes, precisa mesmo você ter esse tipo de estrutura, porque senão é complicado você gerenciar uma instituição tão grande, né?
E falando de educação, que o negócio, assim, os processos acontecem de forma mais lenta, né?
Sim.
Então, você entender o mercado, entender o mundo, depois passar isso, transformar isso numa disciplina... ver como é que vai ser a absorção desse conhecimento e ver o impacto disso na formação dos alunos demanda um tempo. Então, tudo isso tem um tempo,
sim,
até um tempo de regras mesmo, de Ministério da Saúde, de Educação, para você entender o impacto disso, de fato, no, naquelas pessoas. Você está trabalhando com formação, né?
Uhum.
Formação demanda tempo. E como isso vai repercutir também uma vez que aquele aluno foi entregue para a sociedade. Então,
sim.
E, assim, e também assim, as decisões são colegiadas justamente para você democratizar as discussões, né? E para várias pessoas serem ouvidas e de alguma forma contribuírem também para essas mudanças. É muito diverso, é muita gente, então às vezes as mudanças demoram mais do que a gente queria. Então, para a computação as coisas são muito rápidas. E eu acho que a gente, às vezes, demora um pouco mais para se adaptar a essas realidades. A gente, obviamente, como professor, tem autonomia para criar aplicações em sala de aula que se aproxime mais da realidade de mercado. Então, eu dou aula de inteligência artificial, a Ementa é uma, mas, normalmente, eu aplico projetos e desenvolvo exercícios e pratico muito próximo do que está acontecendo no mercado, porque a gente também tem uma experiência de mercado. Então, a gente vai alinhando da forma que dá para não esperar necessariamente aquela mudança na regrinha, no documento. A gente consegue fazer um malabarismo aí, de alguma forma, e inovando, né, e trazendo essas novidades para dentro da sala de aula.
É.
Eu já vi isso no meu curso mesmo, disciplina eletiva, obrigatória não, mas eletiva, de, tipo, o nome de uma, da cadeira é uma, mas o conteúdo é uma coisa bem diferente.
Tem uns nomes meio genéricos, né? Assim, próprios especiais. Isso. Mas é justamente para isso, né? Para você ter essa flexibilidade, né? Que é perfeito. Importante.
Isso. A universidade criou esse artifício para, principalmente na computação, porque tópicos você coloca de fato, ou coisas avançadas. Aí você vai conseguindo acompanhar. É um coringa para você conseguir acompanhar e a gente ter um pouco mais de autonomia, porque normalmente a gente está, de alguma forma, também direcionado àquelas regrinhas que são as ementas, as caixinhas que estão lá no fluxograma.
Isso, né? É uma coisa que eu observo, assim, devido à volatilidade do mercado de computação. Uhum. Tipo, as coisas mudam do dia para a noite. Uhum. E a gente que está dentro do mercado não consegue acompanhar, né? É, vocês que estão muito dentro de pesquisa, pior ainda que eu acho que muita coisa surge dali.
Uhum.
Surge de pesquisa, surge da universidade. Então, assim, me parece, pelo menos olhando de fora, que às vezes, de fato, é como se a gente criou um modelo único para qualquer curso, para qualquer instituição, mas que não é uma caixinha que cabe todo mundo, né?
É,
é uma caixinha que precisa se adaptar de acordo com a realidade.
Sim.
É, eu entendo que, de fato, existe um motivo para existir, para ter essa burocracia, mas, não sei, talvez às vezes exista exceções para algumas coisas, né? Eu acho que o computação talvez valha a pena dar uma olhada com carinho, né?
Inclusive, talvez eu esteja mudando de assunto repentinamente, mas tem a ver, tem uma conexão aí em relação a essa a rapidez de a universidade se adaptar. Porque teve um post que eu li recentemente, o nome do autor é Pierre Lucena, ele é coordenador... não sei hoje, mas ele já foi coordenador do curso de administração lá da UFPE. Ele já foi candidato à reitoria também. Enfim, e ele meio que gravou um vídeo, era uma segunda-feira à noite, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, acho que é isso, o CCSA. É um centro de humanas. E aí é uma coisa muito... Era muito comum no passado, principalmente antes da pandemia, essa área ficar lotada. Os cursos à noite eram lotados. Por quê? As pessoas trabalhavam durante o dia e tinham esse curso à noite. E agora, depois da pandemia, se popularizou muito o curso à distância. E aí, mesmo o curso pago, porque assim, o curso, vamos dizer, de universidade pública tem a vantagem de ser gratuito, né? Você passa. Só que também tem um custo de deslocamento, custo de tempo. Muitas vezes você passa 2 horas ou 1 hora para chegar, dependendo de onde você mora. Então, tipo, um curso à distância, cuja mensalidade é na casa dos 300, 400, passa a ser interessante quando você passa a contar, comparar, né? E muitas vezes são universidades boas que estão oferecendo esse curso à distância. E aí ele ficou receoso sobre isso. Tipo, pode ser que se a universidade ela não começar a enxergar esse fenômeno de esvaziamento, tipo, ele disse que é mais comum, ele acha que é mais grave na área de humanas, que normalmente são aulas mais expositivas, que você tipo, não tem uma coisa muito prática. Ele pareceu que na área das exatas não seria menos grave, assim. Mas, tipo, o receio dele é, com esse esvaziamento de as pessoas, cada um ir para a universidade à distância, vai enfraquecer. Porque, assim, se a universidade não tem gente, o principal para ele, assim, era que a universidade ela é um ponto de reunião das pessoas. Uhum. Pessoas com interesse em comum vão discutir coisas em comum, vão ter conclusões, argumentos. Então, se começa a diluir ali, pode ser que aquele espaço físico pare de fazer sentido, né? Então, tipo... Queria ver se vocês têm alguma visão assim de será que a universidade deveria mudar alguma coisa? Tipo, uma proposta dele de repente era ter campus, acho que o plural é camp, né? É muito estranho falar plural sem um S no final. Ter camp mais espalhado do que ser, por exemplo, lá de Recife ficar na várzea. Então, se uma pessoa mora na Zona Sul, é um tempo gigante. O transporte público ruim e tal. Então, enfim. Tem alguma coisa assim, tipo, isso é uma preocupação, vocês estão vendo alguma redução? Talvez na área de computação não, porque está bombando, né? Mas queria ouvir de vocês se isso é uma coisa que se discute, ou se deveria se discutir, sabe?
Eu acho que sempre a gente tem que pensar nas mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Mesmo tendo, talvez, esse movimento mais lento, né, de uma instituição grande, é interessante, eu tinha visto esse texto também, né, dele falando do esvaziamento, e... Pelo menos, assim, na parte da computação, de fato, não tem um sentido isso de que tem menos alunos, assim, tá? Isso, não sei se...
Não, tem alunos têm mudado para instituições privadas ou que a gente sabe que tem o período, né, de formação é menor, por causa da necessidade de chegar logo no mercado. Então, isso é, hoje, é um critério que é importante para muita gente. Então, às vezes, você leva 5, 6 anos na universidade pública, e, às vezes, num curso mais tecnólogo você faz em 2 anos. Né? Então, tem gente que precisa, na verdade, chegar no mercado mais rápido, por questão financeira mesmo. E eu conheço várias pessoas, já tive alunos muito bons, perfil de academia, mas que precisavam ganhar dinheiro e para ajudar a família e tal. E eles tiveram que largar.
Tiveram que fazer essa opção.
Tiveram que fazer essa opção.
É um fenômeno que eu vejo um pouquinho parecido, assim, mas eu acho que é com uma certa diferença, que tem mais a ver com a nossa área, né? Assim, talvez eu não tenha sentido isso muito, mas o que eu vejo são os alunos que ficam trabalhando durante a graduação.
Exato.
Então, tem acontecido demais, principalmente com trabalho remoto.
Isso.
Né? Então, tem vários alunos aí que começam a pegar menos disciplinas ali por semestre, porque a oferta, né, de emprego tá muito grande. Então, acho que isso tem um impacto gigante, né? Assim, a gente tem visto, com a pandemia, isso explodiu, né? Mas continua.
E, normalmente, quando eles conseguem um emprego, que eles já entendem, já tem uma formação básica que eu consegui ali na universidade, eu vou mudar. Agora eu vou para uma universidade particular, fazer um curso mais curto, porque eu já estou no mercado.
É.
Então, já aconteceu várias vezes. Como eu estou na coordenação, eu já estive na coordenação há muito tempo, eu acompanhava mais de perto essas saídas, eu ia tentar entender o que estava acontecendo e conversar com os alunos. Vários deles aconteciam isso. E eu acho que a universidade ainda peca em relação a isso, assim, porque, por exemplo, para ser um curso de computação, as diretrizes do MEC dizem que você tem que ter, no mínimo, 3.200 horas, né? E aí tem gente que constrói o curso em cima
do mínimo.
Sim.
Pensando realmente, tipo, eu preciso da formação básica,
sim,
o menino, quando chegar no mercado, ele vai entender quais são as tecnologias, não sei o quê, então não preciso mais do que isso. E tem gente que vai lá no 4.800. E às vezes são 4.800 que não são bem pensados. Então você está segurando um aluno ali na universidade por 6 anos, 7 anos, um custo super alto. Então a gente sabe que tem aluno e cursos em universidades que custam R$1 milhão.
É mesmo.
Para que aquele aluno seja formado. Então, eu acho que assim, tem um movimento, tem professores que estão lá querendo fazer essas mudanças, mas eu acho que ainda você encontra, assim, tem um engessamento ainda, eu acho que não está tão conectado com o que poderia ser. Eu sou uma das pessoas que mais movimenta nesse sentido de a gente precisa estar um pouco mais alinhado, que não necessariamente a gente vai formar acadêmico, né? A gente talvez tenha que entender um pouco que a gente tem que estar mais próximo também do mercado, da realidade da região e tal. E aí, às vezes, a gente está meio... poderia estar melhor. Eu sei que tem havido mudanças, mas eu acho que ainda está longe do que deveria ser.
Bom, eu tenho uma pergunta que conecta um pouco com isso. Tenho duas, na verdade. O primeiro é, a gente conversa muito sobre o papel da universidade aqui, a gente como visão de aluno. Não chegamos até ser professores, então a gente tem um pouco desse... o viés de aluno, né? Porque provavelmente agora vocês estão com outra cabeça, agora que vocês estão dentro, muita coisa se esclareceu. Mas com o nosso viés, pelo menos a gente costuma dizer aqui que um dos papéis primordiais da universidade, mais de uma pessoa, a gente conversou sobre isso aqui, é fazer networking. E não necessariamente aprender ou se especializar em alguma coisa. É fazer networking e aproveitar um pouquinho de cada coisa da universidade. É você, de fato, ser um generalista ali, de você se formar e passar por ciência de dados, e passar por engenharia de software, e passar por, enfim, cada coisinha. Eu acho que até hoje a gente peca um pouco de não conseguir tocar um pouquinho de cada coisa que dá para fazer com computação, né?
Você, é um espaço de experimentação, né?
Essa é a pergunta, assim. Como é que vocês enxergam esse espaço da universidade, assim? Vocês acreditam que a gente está num modelo que está alinhado com as necessidades que a gente tem? Porque não necessariamente a necessidade... tem várias necessidades,
sim,
né?
Uhum.
É aquela história, vamos escolher qual a gente não quer ser, porque o que a gente quer ser é difícil, tem muitas opções, né? Aí como é que vocês enxergam isso, assim? Você acha que qual o papel principal da universidade e se tem cumprido ou se não tem cumprido e como é que a gente faz para melhorar nesse sentido?
Eu queria fazer só um parêntese, assim, que tipo, é um aspecto da universidade que eu acho que a gente nunca citou, mas que eu acho que é super importante, que ela ser uma instituição... o mais próximo do imparcial sobre temas da sociedade. Então, por exemplo, se a gente tem algum... Vamos discutir sobre inteligência artificial, por exemplo. Tipo, o impacto da inteligência artificial na sociedade. Tipo, eu não acho interessante delegar isso para uma empresa privada, porque a empresa privada tem os interesses próprios de lucro. A universidade não tem fins lucrativos. Tipo, ela é uma instituição que ela faz pesquisa e toma conclusão com base em ciência. Então, é uma instituição que a gente confia, a sociedade confia, né? Então, tipo, eu acho super importante, tipo assim, o meu receio de haver um enfraquecimento da universidade é a gente perder esse tipo de instituição.
Total.
Então, mas claro, tem essa parte de formação das pessoas também, porque quem faz as coisas, a roda girar da sociedade, são os profissionais que estão trabalhando e fazendo, entregando as coisas que a sociedade precisa. E a universidade tem um papel fundamental disso, de formar essas pessoas também. Porque já pensou, tipo, qualquer pessoa... Qualquer instituição pode formar. Aí, tipo, formar pessoas, digamos, um engenheiro civil que não faz o cálculo direito. Pô, os prédios vão começar a cair. Então, enfim, tipo, era esse parêntese, assim, que além do ponto de vista do aluno, né, do ponto de vista de sociedade, o quão importante a universidade é. Mas, enfim, não queria desvirtuar a pergunta.
Não, total. Eu acho que Thaís tem uma coisa interessante, que ela falou do custo de um aluno, e talvez muita gente que esteja assistindo a gente fica pensando que é de graça, né? Tipo, a universidade... O fato de você pagar não significa que é de graça, tá? Alguém tá pagando.
Então, na verdade, você e todos nós.
Você tá pagando, tá contribuindo, exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar e cobrar e entender mesmo, assim. Então, eu acho que é um ambiente muito bom pra gente fazer isso, principalmente com vocês.
Mas estão vendo como o negócio não é fácil, né? Assim, a gente mesmo começou a pensar aqui na discussão, na pergunta, né? E vem muitas possibilidades, muitas frentes ali. E agora eu queria tocar num ponto que tem a ver com o que vocês falaram, que é essa questão da interação social, presencial ali na universidade, porque está bem fresco na cabeça da gente, né, Thaís? Dessa transição que teve presencial, pandemia e voltou presencial, né? Então ficou o quê? Uns 2 anos aí com aula remota, né? E aí a gente teve essa transição para o presencial. E existiu, e talvez até ainda exista, um pouco de resistência para essa transição, né? Hoje todas as aulas são presenciais, mas acho que tem gente que ainda não gosta. E no começo dessa transição, os alunos até foram bastante resistentes. Eu lembro que quando fizeram, agora tudo tem que ser presencial, e aí eu fui avisar para os alunos, recebi muitos e-mails e muitas mensagens. Não, porque eu moro longe, porque, sabe... várias coisas, e eu, caramba, e agora, né, assim, né, mas eu não tenho o que fazer, né, tem que ser presencial, mas até eu tinha interrogações na minha cabeça sobre isso, né, só que quando mudou, eu acho que com pouco tempo eu percebi a diferença que a gente tinha numa aula presencial, sabe, muito questão de interação mesmo pro que tinha remoto. O remoto tem suas vantagens, certo, você assiste no horário que quiser, você dá pausa, você volta, né? Mas perde uma relação que eu percebi como é importante, né? No presencial, né? Acho que a interação é diferente, a forma de dar aula é diferente e a interação entre os alunos, né? Teve gente que ficou muito tempo no remoto que me diz hoje, assim, eu não fiz muitos amigos aqui não, né? Ainda porque passei grande parte do meu curso remoto e a gente não via nem a cara assim lá na aula, né? Era só a letrinha lá no Google Meet. Eu fiz, poxa, isso é complicado, né? Porque realmente é uma parte importante. Eu, pessoalmente, assim, não é nem questão só de network. Eu fiz grandes amigos, que eu tenho até hoje, na minha graduação, sabe? E eu acho que isso foi perdido no remoto e que é um dos pontos fortes da universidade, né? Esse ambiente de convivência durante as aulas e fora das aulas. Essa troca de pessoas de backgrounds muito diferentes, porque, às vezes, na sua escola, você estuda ali com os colegas que moram próximos, né? Que tem, talvez, uma classe social, né? Uma realidade parecida. E na universidade tem gente de tudo que é canto, de outras cidades, né? Então, você cresce muito pessoalmente também, além de tecnicamente.
E eu acho que é um lugar muito de aprender a pensar. Eu acho que às vezes a gente está distante quando, às vezes, você encontra um professor que vai lá simplesmente te empurrar um monte de assunto, né, de informação de forma muito técnica, sem argumentar, sem fazer você aprender a argumentar, a você a pensar e aproveitar essas interações para discutir, né, para fazer o outro entender. Eu gosto muito de fazer meus alunos, explique para o teu colega aí, do teu jeito. Porque quando você vai explicar do teu jeito, você está trazendo a tua realidade, né? E às vezes é uma realidade diferente da minha. Eu tenho 40 anos, né? Os alunos têm outros jargões, estão consumindo outras coisas. Então, eu acho que o papel da universidade, eu acho que é ensinar a pensar. Né? E aí, ensinar a pensar e consumindo interação, consumindo outras vivências e aprendendo a argumentar. Eu acho que é na universidade onde você vai aprender a gerar conhecimento científico. E fazer ciência é usar um método. E o método é nada mais do que você entender e argumentar o tempo todo, né? E aí, quando você consome um conhecimento e argumenta, é quando você, de fato, aprende. E aí, eu acho que quando a universidade faz você criar argumentos, é quando ela está cumprindo com o papel dela. Então, se você simplesmente decora, eu acho que você não está ensinando e nem você está aprendendo. Então, se a gente começar a tornar esse processo de aprendizagem muito mecânico de é isso, só repita isso. Acho que a universidade está perdendo o papel dela. Eu acho que a gente tem que trazer isso e é quando é que eu uso isso, por que isso é assim, por que que não pode ser assim. Então, quando a gente até forma uma pessoa, e uma pessoa formada para o mercado, que sabe questionar, que sabe argumentar, ela vai trabalhar, vocês devem saber melhor do que ninguém. Ela vai pensar numa estratégia de ataque para criar uma solução completamente diferente de uma pessoa que simplesmente reproduz, né?
É.
Então, eu acho que o papel da universidade é esse, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo lembrando disso. Porque simplesmente decorar e acessar conhecimento, todo mundo é capaz de fazer, ainda mais hoje em dia.
Hoje em dia, né?
Às vezes nem precisa decorar.
Tá lá cuspindo e você simplesmente nem decora, só passa para frente. Então, eu acho que esse lugar, né, de convívio, que é super importante, mas mais do que isso, né, de você estar lá argumentando, discutindo, que eu acho que é o massa da universidade. Eu acho que, às vezes, a gente está um pouco distante disso. A gente vê muito colega nosso estar lá só para reproduzir. Eu acho que, quando eu dou aula, eu aprendo mais do que eu ensino, porque...
Legal.
A ideia é que os meninos venham e as meninas e tragam coisas e eles me fazem pensar e eu tenho que explicar de outro jeito. Eles têm que argumentar e é por quê. Então, isso aqui que é o interessante, né?
Tem a frase famosa, né, Thaís, que diz que a melhor forma de aprender é ensinar,
isso,
né? E aí, como professor, eu descobri que isso é uma grande verdade.
É
incrível, assim, realmente. Quando você precisa explicar aquilo para outra pessoa, você absorve aquele conhecimento de uma forma muito diferente.
Total.
Isso aí não é famosa por acaso, nessa frase, ela é muito verdade.
Tem até outra, acho que eu escutei ontem, é o professor Ledo Vaccaro, é um professor de matemática do Rio, que ele fala, você aprende falando e ensina escutando. Aí isso até me lembra desse que você falou de quando tá remoto, porque tipo, o professor perde esse input do aluno,
sim,
né?
Sim, total.
Então você perde muito do ensino, porque muitas vezes no presencial você vê o cara que tá...
Tem uma cara de dúvida.
Ou então tá no celular, assim, aí tuxa, o cara não tá sacando nada. Aí, tipo, nesse momento o professor consegue atuar, né? Tipo, eita, vou chegar junto ali, mas, enfim, à distância se perde isso. Não
sim. Sei. Isso é interessante, porque eu acho um pouco da fala da Thaís, a gente, quando vai pro mercado, entende que a maioria das coisas que você vê na universidade é pra te ensinar a aprender a aprender. Porque é tão volátil o negócio que você, de fato, usa o que você aprendeu, não é de se jogar fora. Mas o que fica é o método, que é o que você falou. E eu não tinha ouvido alguém falar nesse sentido, e pra mim faz muito sentido, que é você aprender a pensar no final do dia, assim, e não é só reproduzir. Isso é muito verdade, assim, sabe? E pra mim faz todo sentido. Pelo menos quando a gente vai pro mercado, é isso. Pelo menos eu senti isso, sabe? Tipo, quando eu cheguei, eu saí da universidade direto pro mercado e por incrível que pareça, o que eu vi... Eu participei de projetos na UFCG. Participei de um projeto da Polícia Federal. E quando eu fui pro mercado, eu fui com medo, assim. Imaginando que, pô, não sei de nada. Eu sou um cara no meio de um monte de gente experiente. Era a VTEC já não era tão grande, mas, tipo, já tinha, sei lá, milhões de requisições por segundo, não sei o quê. Eu, pô, não vou conseguir fazer nada. Mas, por incrível que pareça, a experiência que a universidade me deu ali, mesmo dentro dos projetos, me fez pensar que eu sabia até mais do que o pessoal que tava no mercado. Porque, de fato, é tipo... Sabe quando você estuda pro Enem? Que você estuda no simulado mais difícil do que o Enem? A universidade, pra mim, foi isso, assim. Tipo, eu, de fato, aprendi, assim, a excelência, assim, do negócio. É o by the book aplicado ali em como é que você faz software e tal. E aprendi a aprender mesmo. Então, pra mim, tipo... Por incrível que pareça, eu cheguei no mercado, parecia, eu tô preparado pra isso aqui. Tipo, não tô muito distante. É, e aí, antes que eu esqueça, tem um negócio, uma frase que fala de uma... Quando você tem uma dicotomia, você escolhe isso ou isso, você tenta comer o bolo e ficar com o bolo. Aí, a minha pergunta sobre esse negócio de remoto ou presencial. Será que existe um modelo onde a gente consegue comer o bolo e ficar com o bolo, assim? Porque eu sou o cara do presencial, pra ser sincero.
Eu gosto também.
Né? Eu quando
eu tava remoto, no escritório, eu vim de lá pra cá.
É, Rodolfo vai lá e fica sozinho, às vezes, no escritório, né?
Quando às vezes tem eu e outra pessoa.
É. Mas eu também sou o cara do presencial, porque... Pelas minhas experiências, as melhores soluções veio quando eu tava junto com a galera almoçando, às vezes, conversando e tal. Não é parado sozinho ou numa call que você tenta acelerar, enfim. É, mas, por outro lado, eu vejo as vantagens também. Aí, a minha pergunta é, dá pra gente acabar com essa dicotomia? Você acha que tem um modelo? Você já pensou no modelo? Já falaram sobre esse modelo? Ou você acha que não dá? É um ou outro...
Acho que é uma pergunta bastante desafiadora, né? Assim, que eu não sei se tem uma resposta simples para isso, né? Mas a gente vê vantagens e desvantagens em cada modelo. Uma vez, quando eu estava no remoto ainda, eu tentei ler algumas coisas, porque a gente teve que se adaptar muito rapidamente. E eu lembro de eu ter visto lá algumas vantagens do remoto e tinha lá qual era a principal vantagem que os alunos falavam do ensino remoto. Era o poder voltar o vídeo. Né, porque na aula tem muito aluno que tem vergonha. E mesmo os que não têm, ele pergunta uma vez. Se ele não entendeu, ele não vai perguntar de novo, é muito difícil. E no vídeo, se ele quiser voltar ali 100 vezes, ele volta e ninguém vai dizer nada, né? Assim. Então, eu fico pensando muito assim, com essa pergunta de algo híbrido, talvez. Né, uma aula que é presencial e também gravada, para quem quiser assistir depois.
Pois é.
Então, talvez casar essas duas
isso.
frentes,
eu
né?
Eu tenho aula presencial, mas eu tenho todas as minhas aulas
gravadas.
Pois é, eu acho que
então,
tem que acabar.
Então, os alunos, eles têm o acesso a eu estar lá e assistir em tempo real. E eu digo sempre, é muito mais emocionante, porque sempre vai ter alguma emoção no meio da aula. Mas eles têm a gravação. E eu acho que uma coisa legal também do remoto, eles podem marcar comigo encontros online.
Sim.
Então, às vezes, eles estão em casa e estão com dúvida. A gente criou um esqueminha que eles têm acesso à nossa agenda rápido. Então, eles vão lá, marcam uma hora na nossa agenda e aí online eu tiro dúvida do aluno. Então, assim, tem funcionado super bem, porque eles podem me voltar lá no vídeo quantas vezes eles quiserem, mas eu também estou lá presencial e eles sentem, assim, você chamar o aluno pelo nome é completamente diferente de você estar numa aula e você não ser... Ninguém está... Porque... Quando você cria essa relação com o aluno, é completamente diferente. Eu sei quem é o aluno, eu toco no aluno, eu sei que...
Você vê, né? Eu tava dando aula antes de vir para cá, né? Então, eu tava na aula, eu tava explicando lá. Aí, eu, lá no fundo, tinha um aluno com a cara muito assim, sabe? Aí, eu fiz... Aí, deu para entender, né? Se tá com alguma dúvida. Não, tô não. Fica com vergonha, né? Aí, era uma aula prática, eu fiz... Não, aí, eu saí, né? Aí, fui lá no computador, aí foi que o aluno falou, né? O que era... No presencial, assim, no remoto, eu não ia ver isso, né? Eu ia ter que assistir depois
de aluno,
e tal, mas
gente,
tava com a cara, assim, bem...
Sobrancelha
deve
de aluno.
Dar um feedback
da
nada,
é o melhor feedback que
é mais que a boca,
é
né?
O quê, menino? Eu digo aos meninos, eu fiz, olha, as sobrancelhas de vocês me fizeram tanta falta na pandemia, porque é outra coisa,
pessoal,
pô.
Liguem a câmera, eu quero ver
as sobrancelhas
de todo mundo.
É outro esquema, porque realmente a gente... Professor se acostuma a ler também o corpo do aluno. Então, a cara mais assombrada, ou às vezes está muito no celular. Eu já descobri casos de menino estar com depressão, porque ele não, ele não conseguia interagir com ninguém. Então, isso é importante também, a gente tá lá como...
Ah, total.
Tu tá precisando
educador
de ajuda.
Educador também, não é só professor,
porque não é,
né?
Professor. Se você é um educador, você vai com outra pegada. Então, você vai tentar entender o problema, você vai tentar encaminhar o menino para buscar uma solução. Então, se você vai com esse espírito de educador, o presencial faz diferença por causa de outras coisas. Sim. E essa história de interagir uns com os outros. No projeto, agora, a gente tá pedindo, pelo amor de Deus, né, Yuri, para os meninos voltarem presencial, assim... Ah. A gente decorou o laboratório todo, arrumou todinho.
Tá lindo, né?
É, tá. Tá todo lindo, assim. A gente fica, minha gente, trabalha presencial, nem que seja um pouquinho. Porque é tão legal o front conversar com o back, né?
Coloca
assim
todo
que
mundo
nascem
sala.
Os fustecs.
Eles criam aquela relação, eles estavam, né? Fizeram, foram um dia lá, todo mundo pro karaokê, não foi? Que foi. Então, era uma coisa que no remoto você não cria essa conexão, né? Coisa que a gente tá vendo agora.
É. Ah, se você for parar pra pensar, assim, analogia de Big Techs, cara, eles compram as pessoas com os famosos perks, né?
É.
Que é você basicamente dar comida, dar uma mesa de ping-pong e tal.
Fazendo isso, né?
Dá um happy hour.
Dá um happy hour, cara, parece que é inocência, né? Mas não é, não. Isso aí é cientificamente medido que a galera vai produzir mais. Isso é verdade. Mas, e não é tão enrolando você, não. Eu acho que é natural você, no trabalho, também fazer laços, né, com as pessoas que você tá trabalhando. Ter mais confiança, ter mais liberdade para chegar, perguntar, tirar
Exatamente.
Uma dúvida e tal. E é a mesma coisa, uma relação com o professor e tal. Acho que não é nada diferente nesse sentido, né?
É, e não é pela produção, de fato. A gente, na verdade, quer que eles formem esses laços e que facilite a comunicação.
Também,
porque tá tudo no WhatsApp, mas não vão perguntar um pro outro.
Também.
Mas tá na mesma sala, eles vão começar... Vem cá! O outro vai só de curioso ver o que é que tá acontecendo. Então, você cria outra forma de trabalhar e cria realmente laços quando está junto.
Acho que um ambiente legal para ele ficar na
Exato.
Universidade também, né? A gente sente muito isso. Por exemplo, tem aula, vai até as 12 horas, normalmente a próxima aula é só às 2, né? Aqui no centro de informática. E fica esse gap de horário e tem esse ambiente de convivência entre eles, né? Então é interessante ter isso, né? É interessante ter mesa e ter computador para eles poderem trabalhar, porque nem todo mundo vai ter um notebook bom para trabalhar em casa. A gente não pode supor isso, né?
É, o online é legal, mas a gente trabalha também com realidades muito, muito diferentes. Então, o online é muito bom para muita gente, mas assim, inviabiliza o acesso à educação de muita gente, que não tem computador, que não tem internet. De professor que cobra para abrir a câmera e a pessoa tem vergonha de abrir a câmera porque tem um monte de gente, tem uma situação difícil de expor.
É.
Então, assim, quer queira, quer não, às vezes está lá o presencial, tem uma galera que está te ajudando a até comer xerox, o que for, sabe? Então, o online é muito legal, mas às vezes é muito legal para um grupo.
Né?
A gente deixa... Tudo bem, que aí tem a questão da distância, do preço da passagem, do não sei o quê.
São muitas variáveis.
São muitas variáveis.
Mas não dá para negar que o presencial tem muitas vantagens.
Tem,
né?
Exato.
Tem.
Que, assim, pensando no modelo de política pública ideal, a gente nunca deveria chegar naquele teu cenário que o cara deixa de fazer a universidade porque precisa do dinheiro,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É, isso aí é inadmissível, né? Pensando nas nossas políticas públicas, deveriam chegar nessas pessoas, alguma forma.
Até porque o custo que já está...
Pois
já
é,
existe,
né?
O menor deles deve ser essa bolsa,
deve ser essa bolsa. Exatamente. E o cara está pagando R$1 milhão para o cara numa universidade de ponta, com um professor, com um laboratório e tal, e a gente vacila, né? Política pública vacila para deixar o cara sair porque ele precisa de, sei lá, R$600.
Aí todo o investimento que tava, ele passou 3 anos e abandonou. Pronto, perdeu aquele, tudo aquilo.
O problema maior foi porque começaram os salários a aumentar também, mesmo para o menino sem formação. Então, como é que tu cobre uma bolsa de R$4.000?
É,
tu não consegue passar o que o mercado paga,
também,
né?
Tem isso,
então,
né?
Aí a galera, de fato, se eu tô podendo ajudar minha família por R$4.000, eu vou...
Nesse caso, não dá para competir mesmo.
Não tem como competir.
É a mesma coisa de uma empresa do Brasil competir com a americana.
Exato, em dólar. Então, de novo, é tudo muito complicado.
Perfeito. Sim, total.
Tem um outro assunto que eu... Pensando nisso, de interação professor com aluno, tem uma coisa que foi experiência minha como aluno. Tipo, Eu já, acho que eu talvez já tenha falado aqui. Eu não fui um ótimo aluno, não, na universidade. Então, tipo, eu já reprovei algumas disciplinas e eu tive a experiência de conhecer várias turmas. E aí eu vi turmas muito boas, turmas muito aplicadas e turmas não muito aplicadas, onde se, tipo, duas pessoas estudavam e o resto se apoiavam nessas duas. Aí a minha dúvida é como é o desafio do professor de se adaptar a turmas tão diferentes assim. Tipo, porque teoricamente a barra não pode diminuir, né? Você tem que cobrar da mesma forma. Como é que você motiva, né? Como é que você cativa uma turma que totalmente desinteressada? Experiências também que vocês tiveram era nesse tema.
Eu uso isso a meu favor. Tudo que tá sabendo demais, chega aqui, vem. É. Vale. Vira monitor.
Ah, entendi.
Ensinar, você está reforçando o que você aprendeu, e se de fato aprendeu. Então, normalmente, eu crio dinâmica em sala de aula, de vai para o quadro, vem aqui ensinar de um jeito diferente, quem não entendeu, vem cá explicar. Minha aula é meio animada. E aí eu uso a meu favor.
Entendi. São várias técnicas, né? Para engajar, né?
É, ou você pega desafios maiores e já deixa lá uma galera quebrando cabeça, e aí quando eles conseguem, depois eles vão ensinar para quem está com mais dificuldade. Então, tem estratégias de você não perder. É difícil.
Essa diferença, assim, do conhecimento que o aluno inicia uma disciplina, né? Porque, às vezes, é bem diferente, e acho que a gente, em computação, tem muito isso, porque, às vezes, já tem o aluno lá que ele já sabia programar, por exemplo.
Desde os cinco anos.
Principalmente no início, né?
Eu sinto isso mais no início. Eu tenho tanto uma turma do segundo período quanto uma outra lá do sétimo. Então, são bem diferentes. E aí eu sinto isso na turma mais novos, né? Às vezes tem alguém que já tem uma experiência ali e aí fica esse... E é difícil equilibrar isso, assim, porque se você for muito rápido, vai ter um pessoal que não vai acompanhar. Mas se você for muito lento, vai ter um que vai ficar de saco cheio ali, né? Então... Você tem que tentar equilibrar, fazer esse tipo de dinâmica, mas eu acho que sempre vai ficar um pouquinho ali faltando, porque não tem jeito, assim, né? É algo que até foge do nosso controle, porque a gente não pode supor que o aluno sabe programar, por exemplo, né? Então, só que aí também, se você fica básico demais, vai ali de vez em quando dar um desafio maior, que talvez boa parte da turma não consiga, mas aquele aluno ou aquela aluna ali vai se sentir desafiado, né? E aí se empolga.
E quando ele fizer, ele depois vai ensinar pro resto, quem tá num ritmo diferente. Então, tem estratégia. Dá trabalho, mas tem.
E para vocês aprenderem tudo isso, foi, tipo, ao longo dos erros e acertos, ou, tipo, teve alguém que ajudou vocês a aprender as coisas? Como é que foi isso? Tipo, esse crescimento como professor, assim?
Eu não tinha formação em licenciatura. Não sei se Thaís, quando fez...
Eu fiz até o último semestre. Eu só não fiz o TCC, mas eu fiz licenciatura até o último período.
A licenciatura em biologia.
Isso, fiz bacharelado e licenciatura. Aí eu só não terminei a licenciatura, mas fiz
a disciplina. Você teve uma certa formação, mas eu acho que a regra é não ter a licenciatura, assim, o pessoal da computação.
É raríssimo.
Né? Então, eu vejo de tudo, assim, mas falando do meu lado, tem a experiência, né, ao longo dos anos, mas eu sempre tentei me inspirar em professores que eu achava que eram professores bons, e sempre tento me colocar muito no papel do aluno, sabe? Eu sei que isso não é fácil, porque até fica uma realidade meio diferente,
distorcida,
né? Assim, distorcida, até questão da experiência, do conhecimento. Mas quando eu estou fazendo aula, quando eu estou ensinando, eu sempre gosto de pensar, peraí, mas como é que o aluno está vendo isso, né? Então, acho que isso ajuda muito, né? E essas inspirações de professores que eu considero, assim, que foram bons professores quando eu era aluno, né?
Leonardo.
A
gente tem uns referências.
Que era meu orientador na graduação, né? Pra mim era um dos melhores professores que eu tive na graduação.
É colega,
né? Professor Leonardo, hoje é nosso colega.
Que legal.
Ele é uma referência pra gente.
Pois é, e de tentar, assim, ser sempre muito claro nas explicações. Que é algo também que é legal, porque não é fácil você explicar um assunto complicado de maneira fácil.
É.
Tem que dominar muito bem o assunto.
A inerência do problema, né? É inerente.
Você mostrar aquele negócio de forma muito difícil, aí ninguém entende. Fica, poxa, esse professor sabe muito, né? Ele tá mostrando um negócio que ninguém entende.
Apresentar de um jeito difícil é fácil, né?
É muito mais fácil
mais
apresentar.
Fácil.
Agora, pega um assunto difícil e o cara fica, poxa, é só isso, né? Que, aí você foi, assim, você fez um trabalho excelente, né? Assim. E aí é isso, assim, né? Eu não tinha realmente essa formação, mas juntando todas essas coisas aí ao longo do tempo, eu acho, assim, que dá para fazer um bom trabalho, sabe?
E a gente conversa muito também, assim. Eu converso muito com Lincoln, é meu melhor amigo, e ele é professor lá também, ele ensina programação. E aí a gente conversa muito sobre aluno mesmo. Ah, não sei quem está com dificuldade. Não sei o que tá tudo.
Os professores conversam.
Que legal,
muito.
Né?
Eu digo aos alunos da gente, vocês tava todos têm você, nome e vocês são motivo de discussão e almoço, de verdade. A gente se aproxima muito e a gente leva para a discussão, assim, o que é que a gente pode fazer para ajudar? Por que será que ele está tendo dificuldade? Então, a gente conversa muito entre a gente. Às vezes eu vou tirar dúvida com o Yuri. Yuri, como é que eu explico isso? Várias vezes eu... Yuri, me ajuda aqui a explicar isso. Eu converso muito com minha mãe. Ela dá aula de metodologia científica, eu também. Então, a gente troca figurinha de atividades interessantes que a gente pode aplicar. E eu faço muito isso que o Yuri disse, me colocar no lugar. E eu sou a bióloga, né? Que não paguei as matemáticas todas e tenho que ensinar coisas que envolvem matemática. Então, tenho que me virar mais ainda para entender as coisas de um jeito diferente. E aí, eu vou tentar ensinar do meu jeito. Então, normalmente, eu tento simplificar porque eu não tenho essa bagagem. Mas a gente também conversa muito. Os alunos, depois que descobrem que a gente sabe os nomes e que a gente fala deles no almoço, eles ficam chocados.
E tem alunos que ficam com a gente muito tempo, né? Principalmente os que participam de projetos assim, na universidade. Tem aluno que está com a gente desde o primeiro período. Né? Então, eles ficam ali 3, 4 anos, às vezes. Então, a gente sabe nome, às vezes sabe quem são os pais, sabe? Então,
fazendo iniciação científica, você está dizendo?
Estágio também.
Em projeto de pesquisa, né?
E eles nos ajudam também, inclusive, a pensar em estratégias de sala de aula. Sim. Porque, normalmente, depois das disciplinas, eu chamo eles. O que é que deu errado? O que é que eu podia melhorar? Como é que tu explicaria isso? Então, eles vêm conversar, eu acho que é super legal esse feedback. E os nossos estagiários, que são os nossos braços direitos, eles normalmente nos dão também.
Assim,
muita dica.
Para mim, foi muito importante ter esse espelho nos professores. E eu lembro de um caso específico, que eu já contei aqui até uma vez, eu acho. De um professor de metodologia científica da UFCG. Que, se eu não me engano, a metodologia científica tinha que ser dado pelo departamento de estatística. Alguma coisa assim, sabe? E aí, não tinha um professor para dar essa disciplina. E aí, disseram, vai ter que ser um de computação. E aí, tinha um professor que estava perto de se aposentar. Não sei se você conhece, Jaque.
Eu uso os slides dele. Eu acho maravilhoso.
E ele falou, eu só vou dar se for do meu jeito. Essa é a história, assim. Chega nos alunos assim, né? Só vou dar se for do meu jeito. Não vou seguir esse do jeito que tá aí, não. Vou dar do meu jeito. E aí, eu lembro desse caso específico, porque ele tinha uma metodologia que era assim... você estudava em casa e tinha uma aula para tirar dúvida. Então, se ninguém tivesse dúvida, nada acontecia. E ele tinha uma aula para explicar o assunto também. Então, ele explicava o assunto, aí você fazia tipo uma atividade, depois você voltava lá para tirar dúvida caso você tivesse. Ninguém tinha dúvida, ele ia para o próximo assunto. Esse era como ele fazia. Era um cara, assim, bem metódico no sentido. Tem até uma história, um parênteses, que chamaram o Jacques, foi um professor, era amigo dos professores do SG, chamaram ele para jogar sinuca. E aí ele chegou com luvas profissional, taco. Então falaram que ele não fazia nada sem ser com excelência, sabe? Mas essa história é interessante porque eu lembro de uma vez que ele explicou um assunto e passou um mini teste. E todo mundo que fez tirou nota baixa. Todo mundo da sala.
Ah, foi ele? Tu já contou essa história?
Já contei, né? E aí, quando foi na aula lá de voltar pra tirar dúvida, ninguém tinha dúvida. Aí ele falou, é o seguinte. Todo mundo tirou nota baixa. Nesse mini teste. Então, eu só posso assumir que o problema não foi de vocês, e sim meu. Então, eu vou dar essa aula de novo e vou reaplicar o mini teste. Assim, pra mim, eu nunca vou esquecer essa cena, assim, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa pra mim que incentiva bastante o aluno a ficar muito mais próximo do professor. E não ficar vendo como só aquela figura. E depois... Antes eu já tinha uma proximidade, mas depois disso, assim, eu cada vez mais quis me aproximar mais dos professores, porque eu acho que faz super sentido você ter uma pessoa próxima como um professor dentro da universidade, porque é uma ponte para várias coisas, porque quantos alunos passaram por vocês já? Quantas pessoas você já não conhece? Então, tipo, vai ajudar você na sua carreira profissional, além de servir como, de fato, uma amizade. Eu sou amigo de vários professores, inclusive Matheus foi meu professor no finalzinho da graduação. E Matheus foi meu professor, hoje trabalha comigo. Então foi ótimo, assim, não me arrependo de nada dessa proximidade que eu tive dos professores e acho que é super, super vantajoso nesse sentido, assim.
E você teve a oportunidade de entender para que serve uma avaliação, né? Porque a avaliação não serve para avaliar o aluno só. A gente está sendo avaliado ali. Toda vez que eu vou aplicar a prova, eu sou muito enfática nisso. Se todos vocês forem mal na prova, quem está errado... Quem está tendo algum problema, provavelmente sou eu. Então, eu até insisto, assim, sejam honestos na prova. Se tiver que fazer a prova, vai fazer 3 vezes. Mas eu preciso desse feedback para que eu entenda também das minhas deficiências, né? Então, você teve a oportunidade acho que... Quando é um educador, vai com essa ideia para a sala de aula. Você vai com essa ideia de que você está aprendendo.
Eu estava pensando em ir para aquela linha de entender mais como é a cozinha.
Vai.
Porque assim, o aluno ele é como se ele estivesse no restaurante comendo. Sim. E o professor é quem está cozinhando, né? Mas tipo, a gente nunca vê, a gente não entra na cozinha do restaurante. Teoricamente tem uma lei para isso que você pode, mas ninguém faz isso. aí tipo, eu queria entender, porque assim... Muitas vezes a aula do professor, o professor tem, sei lá, 2 disciplinas, não sei quantas, é uma pergunta já. Mas, tipo, tem muito trabalho em volta. Tem a preparação da aula, que eu imagino que deve ser a mesma coisa que escrever um livro. Tem correção de prova, tem montar uma prova. Porque tem até aquela coisa, tipo assim, é uma coisa que a gente já conversou aqui. Tem professor que repete a prova de um semestre para o outro. Aí fica muito... A galera já repassa. Uhum. E assim, não tô criticando, porque deve ser muita coisa para fazer. Tipo, posso me colocar no lugar do professor também. Aí, enfim, além de prova, tem exercício, que muitas vezes tem professor que faz exercício. Aí tem aluno que acha chato. Caramba, exercício, queria só prova. Mas o professor tá tendo um tempo a mais de trabalho para tentar ajudar, né? Então era tentar entender isso. Quanto de carga horária é necessário para uma disciplina, assim? É 40 horas só para isso por semana? E vocês ainda têm que associar com pesquisa, orientação, são muitas coisas, né, que você tem que fazer.
Realmente a gente tem muitas atividades, né, a parte de ensino, que principalmente quem é de fora da universidade acha que o professor universitário, ele só ensina. Né? Então a gente tem, o professor dá 2 ou 3 disciplinas ali, ele não trabalha nada. Né? Às vezes tem gente que diz isso. É uma visão, assim, muito errada, mas desconhecimento, né, porque é uma das nossas atividades, né. A gente tem muita atividade realmente de pesquisa, né, de orientação, de iniciação científica, mestrado, doutorado. Né. Tem parte administrativa da universidade, porque quem faz a universidade funcionar são, assim, em grande parte, né, são os próprios professores. Né. Então, tem gente que está na coordenação, mas tem gente que é chefe de departamento, é pró-reitor. Né. E mesmo quem não tem esses cargos, mesmo assim você tem que relatar processos. Né. Tem um monte de atividades para a gente fazer isso. Mas em relação à aula, de forma mais específica, de fato, né, a gente tem que preparar uma aula e na computação acho que é um desafio extra, porque e a gente que dá aula de IA, extra mais ainda, né?
É uma desgraça.
Porque eu tô aqui, o próximo semestre já tem muita coisa diferente. Tem que atualizar o tempo inteiro, né?
Tá, nossa, é tipo aula de história, né? Ano que vem tem que falar do ano passado.
Exatamente.
Se fosse ano, eu acho que ainda...
Era meta, já estava de boa.
É diário, pô.
É incrível,
todo
assim,
todo dia,
né?
Tem uma invenção nova.
Direto. Sai artigo.
A gente passa
sai...
um mês preparando, eu passo meu recesso preparando a aula. E quando eu vou dar uma... Não, professora, mas já tem um negócio novo.
Ixi,
ai, meu
Maria.
Deus, você tem que atualizar.
tem toda essa atualização, né? Na parte de IA, tá incrível, assim, ultimamente. Mas, de fato, né? Prova, tem que preparar a prova. Então, você não... Tem uma certa lógica ali para você preparar a prova, né? Então, tem que ser bem pensado. Os exercícios, acho que foi muito bem observado, né? Assim, então, você faz muitos exercícios, mas você tem que corrigir todos eles. É. Né? Você não vai dar uma nota aleatória, né? Ali você tem que corrigir esses exercícios. Então, mais trabalho. E, assim, acho que é quase que um consenso entre os professores, né, Thaís? Que essa parte de correção, normalmente, é um trabalho que a gente não gosta, né? Assim, porque...
Se desse para automatizar, era bom, né?
Se desse para automatizar, era ótimo, né?
O meu pior é o que é um décimo de conhecimento? Me diz.
Pronto. Medir isso é complicadíssimo. Mas tem outra
me
coisa também,
nada.
Né?
Muito subjetivo, né?
Total, demais, pô. O menino perdeu a mãe, brigou com a namorada, brigou com o namorado. Ele não tá ali. Como é que eu vou medir o conhecimento de uma criatura? E, às vezes, ele não entendeu a pergunta, às vezes eu cometi esse erro mesmo, Talvez ele não soube explicar naquele momento. Eu acho péssimo, assim. Acho péssimo, porque eu acho realmente muito difícil você avaliar a capacidade de um aluno em relação a um determinado conhecimento.
Sempre falta um pedacinho.
Sempre,
ali.
Sempre.
Mas quando eu tô corrigindo esses exercícios e provas, e aí eu acho que é talvez um mal do povo de exatas, né? Assim, porque eu nunca consigo evitar fazer a conta de quanto tempo, mais ou menos, eu vou levar para corrigir lá 50 provas, por exemplo. Porque eu faço, pô, se eu ficar um minuto em cada questão, são X questões e são N provas, aí quando eu faço a conta eu já fico com raiva. Né?
Caramba, dá quanto tempo? Deve ser muito tempo.
Eu nunca faço essa conta.
Eu faço sem querer.
Sempre.
É, mas são várias horas, né? Assim,
me lasco, porque eu passo dias corrigindo prova, porque eu faço as provas bem... Cheia de coisas.
Vocês têm que usar os alunos.
Eu me arrependo, às vezes, de questões que eu faço. É. Porque eu faço, pô, que questão interessante. E quando eu vou corrigir, eu fiz, poxa, eu não pensei na dificuldade que ia ser.
Péssimo plano.
Essa questão, eu me arrependo depois quando eu tô corrigindo.
Vocês têm que usar os alunos. É, eu fui monitor de disciplinas. Eu sempre ia corrigir as provas. Com...
É mesmo, é.
Na verdade, não pode, não.
Não. Não, não, não ia, não. Não, não ia, não. Era tudo
não
borrado.
Pode.
O nome do... Você botava uma nota aleatória lá.
Mas a gente passa muito tempo corrigindo prova, elaborando, dá trabalho, elaborar para pensar realmente em como você está cobrando o aprendizado. A gente orienta muito o aluno.
As orientações também, acho que talvez, sei lá, uma outra metade aí do tempo da gente é com orientações, né? Porque você tem que estar com o aluno, tem que estar tendo reuniões periódicas, tem que ler muito, porque a gente tem que estar atualizado na área, até para conseguir discutir, até conseguir... É, dar ideias, né, e planejar algumas coisas, mas aí tem que revisar o que o aluno fez, né, ler o texto, escrever, então são... Aí submete projeto para financiamento, né, Thaís? E
manda
é
relatório para os que estão financiados.
É por isso que eu falei, é o malabarismo. Assim,
vai participar de congresso,
lá.
Tem que mandar artigo, aí você normalmente também está corrigindo o artigo dos outros.
Isso.
Todo dia chega na sua caixa de mensagem um artigo para você revisar de graça. Então, e artigos também que você vai precisar ler para você não avaliar o trabalho de uma pessoa que às vezes é um doutorado.
Total.
Que está ali. E aí, às vezes,
você, né, fazer uma...
você não vai fazer de qualquer jeito, então.
Você não
vai
fica
ter que
entediado,
ler.
Não. Né?
Não.
Entediado, você não fica.
Não, eu trabalho... Ontem eu trabalhei até 11 horas da noite e 5 da manhã. Hoje eu estava corrigindo o trabalho.
Teve uma banca hoje, né?
Tive uma banca hoje. É. Na reta final, defesa de TCC de vocês, na época de vocês, né? Eu viro final de semana, feriado. Eu até brinco com eles, que eles têm um grupo no WhatsApp comigo. Professora, posso mandar o texto agora? Eu fiz, a janela abriu. Aí é tipo, noite... Meu namorado passa o dia todo brigando comigo, porque eu trabalho, a gente trabalha muito, assim. E quando não está trabalhando, acho que a gente está lembrando deles, dos alunos, dos problemas, dos projetos. Então, é muito legal que a gente organize o dia, a gente escolhe as coisas da gente, mas, assim, a gente trabalha pra caramba. E principalmente a gente gosta do que faz. Então, a gente vai atrás de mais trabalho, muitas vezes.
A gente não aguentaria fazer o que faz se não tivesse
gostado.
Isso é um fato,
gente...
assim, né?
É, toda profissão tem o seu lado que tem mais chatinho fazer.
Sim.
E tal, né? Então, não tem jeito. Não tem jeito.
Mas eu sou extremamente feliz, assim. Eu agradeço diariamente por estar onde eu tô, assim.
Que legal.
Eu amo dar aula e amo trabalhar com pesquisa e... entender porquês das coisas, assim, é o
que legal.
É muito interessante, assim, são várias atividades, mas se você pensar bem, todas elas são muito interessantes, então grande parte delas, né, assim, a parte do ensino é muito gratificante, né, você tem essa relação com os alunos, tem a parte da ciência, você está descobrindo coisas novas, né, e aí você escreve um artigo, vai para um congresso, viaja, conhece pessoas diferentes, né, então, quando a gente começa a analisar, realmente, tem muito trabalho, tem, né? Mas acho que grande parte aí deles realmente a gente fica muito satisfeito em fazer.
Muito bom. A gente está quase terminando o nosso papo. E aí eu tenho várias perguntas.
Eita.
É, eu tenho várias perguntas, mas eu vou só lembrar o pessoal que está assistindo para mandar pergunta. Temos perguntas aqui para fazer. Acho que eu vou fazer elas daqui a pouco. Eu quero fazer uma antes. E tem a final também. A gente sempre faz uma pergunta final aqui. Mas é
muito chata.
Pergunta de gaveta. Mas eu tenho uma pergunta.
Estudou.
ChatGPT.
Cuidado. É o ChatGPT.
É, sempre.
Mais relacionada a essa relação entre a universidade e o mercado. Como é que vocês veem lá dentro da UFPB? A minha experiência é dentro da UFCG, então eu sei que lá tem bastante, assim. obviamente, não é de graça, tem aquela lei, né, a lei fiscal lá, que permite com que as empresas peguem parte do dinheiro que eles iam pagar de imposto e aí injetar de volta no, no, na universidade e tal. Isso é bem legal. Lá na UFCG eu sei que funciona bem, inclusive abriram bastante, tem até prédio que abriu por causa disso e tal. Aí eu quero saber como era.
Sim também.
Sim também, né? É. É, e eu vejo isso com bons olhos, obviamente. Tipo, eu fui uma dessas pessoas beneficiadas, assim, como eu falei. Me preparei para o mercado por causa disso. Me senti preparado, inclusive. É, como é que é lá dentro, assim? Como é que vocês enxergam lá?
É, a gente também tem, né, vários financiamentos, e até uma coisa assim que a gente tem conseguido, né, Thaís, algo que deixa a gente bem feliz. A gente tem vários financiamentos no nosso laboratório, né, tanto de órgão público quanto de empresa privada também. E eu noto a diferença que, de fato, isso faz para os alunos, né, assim, do, do conhecimento técnico e do dia a dia de você desenvolver um projeto, né. Então, a gente tem vários aí, eu sempre perco a conta aí de quantas bolsas tem, né, mas de aluno, né, trabalhando em projeto que vai virar produto, né, e às vezes até em pesquisa aplicada também dentro de empresa, e aí sai aprendendo tecnologia, né, sai aprendendo controle de versão, aprende framework, aprende as coisas mais práticas que às vezes, né, acho que muitas vezes quem não participa desse tipo de iniciativa na universidade sente falta lá na formação, no final, né, porque fica, tem a parte prática das disciplinas, mas não é tanto quanto você está ali num dia a dia, num estágio
tem
desse.
Tem que entregar alguma coisa, tem, tem alguém que vai usar.
É, prazo, tem, alguém, é, tem um usuário, tem prazo, né? tem lá um cronograma, tem um processo de desenvolvimento, né? Aí trabalha com, define tarefa, né? Define requisito e faz commit, testa. Então, realmente, isso eu acho que é algo muito legal, assim, e que os cursos de computação conseguem trazer isso, né? Então, tem Campina Grande, tem no SIM, tem na UFPB também, e particularmente a gente tem vários no nosso laboratório lá também.
É. E eles ficam super felizes, assim, vai virar produto e vai, não sei quantas milhões de pessoas vai impactar. Então, para eles também é outra coisa. E realmente a experiência que, normalmente, nas disciplinas, aquela história, né? Às vezes a gente está muito pegado na teoria, e aí, nesses projetos, eles têm a oportunidade, realmente, de aprender tecnologias que eles não vão ver em sala de aula e do dinamismo de um mercado, né? Da velocidade e das estratégias mesmo, né? De desenvolvimento de produto, eu acho que é super interessante. E a gente tem feito muito semelhante ao que acontece hoje, que acontece há muito tempo, na verdade, né? No SIM e na UFCG.
Aqui talvez seja um fenômeno mais recente, né? Mas também tem, e tem vários, né? Tem vários. Dezenas e dezenas de bolsas, de projetos de várias empresas no nosso laboratório e em outros laboratórios também. Né? Então, isso cresceu bastante aqui na UFPB.
Essa lei está bem consolidada, né? Não é um tema que é discutido, não. Tipo, todo mundo enxerga como positivo, né?
Na verdade, existem também outras estratégias que não necessariamente por essa lei. Consultoria, parceria, convênios. Então, existem também outras formas de acontecer essas relações entre mercado e academia.
É porque computação é uma área muito aplicada, né? Então, e hoje, cada vez mais, assim, sempre crescendo, né? Então, várias empresas ficam interessadas, né, de resolver problemas com a universidade. E eu sempre gosto muito, né? Acho que a gente, todos nós, né, gostamos, assim, porque muitas vezes a gente está resolvendo um problema ali para uma empresa que ela não ia conseguir fazer com as próprias pernas. É. Algo que envolve pesquisa ali, é um negócio mais experimental, mais inovador, ela tem que tocar o dia a dia ali com os clientes que já tem. Então, isso aqui joga para a universidade, aí, poxa, é muito proveitoso, assim, porque a gente consegue fazer pesquisa, faz um negócio aplicado, dá experiência para o aluno, você paga a bolsa ali para o aluno que ajuda ele a ficar na universidade e não querer, talvez, arranjar um estágio, até desistir do curso mesmo, né? Então, é muito positivo para todos os lados.
E às vezes tem até uma ponte, né? Entre a experiência que você teve dentro da universidade naquela empresa ou e tal, e a empresa em si.
Sim.
E tem aluno, às vezes, depois é contratado pela empresa.
Exato. Serve como até incubador, às vezes, né?
Tem muito caso lá, assim.
Isso é bem bom.
Só um parêntese sobre isso. Tipo, eu já vi um exemplo na vida real de um caso desse, de uma consultoria, que era uma empresa que queria fazer um sistema de automação comercial, esses que ficam em caixa eletrônico para programar promoção, pague 2, leve 3 e tal. E uma empresa grande, que hoje foi comprada pela Lynx, que é uma das maiores aí de sistemas de automação comercial. E aí eles tinham esse desafio de montar a arquitetura desse software. Aí contratou um professor de análise e desenvolvimento de sistemas. Uhum. E ele bolou a arquitetura e, se não me engano, isso foi desenvolvido no ano 2000
E até hoje é usado. Tem mais de 20 anos e a arquitetura é sustentável. A ferramenta, a tecnologia é muito antiga, a linguagem. Uhum. Mas, tipo, a arquitetura é tão boa que eles continuam usando. Tipo, o software não ficou pesado, não ficou difícil de manter. Uhum. Então, uma coisa feita por alguém que entende de fato e que está há muitos anos estudando tem um impacto. É diferente pegar uma pessoa com 5 anos de carreira. Então...
Bom. Quer perguntar mais alguma coisa?
Não.
Ou vou...
Pode ir pro chat aí.
É, tinha duas, três perguntas aqui, mas a pergunta que eu fiz deu o meu overlap, mas eu vou fazer de qualquer forma. É, tem um pessoal aqui que mandou um alô, Rodrigo Rebouças de Almeida, mandou um alô pra Yuri aí e Thaís, e o Luiz Gustavo Oliveira de Souza. Professores extremamente competentes, muito a aprender. É, tem uma pergunta aqui relacionada a esse ponto que eu puxei. Deixa eu ver aqui se ainda faz sentido responder. É, curioso para saber quais são os desafios de que um coordenador de projeto e laboratório de graduação enfrentam. Acho que vocês falaram um pouco, mas se tiver alguma coisa a complementar.
Eu acho que é mais uma faceta que a gente tem que ter, né? Essa de gerente e assim, gerenciar pessoas, né? E também a questão, acho que até da interação com o cliente, né? Então, acaba que a gente... precisa interagir com a empresa ou com o órgão do governo que está financiando, né, isso, e precisa montar um time e coordenar um time para poder desenvolver a pesquisa necessária, né, o projeto necessário para satisfazer ali o cliente. E a gente trabalha muito com, seria uma espécie de mão de obra em formação, né, que são alunos. Então, é um desafio
maior,
né? Que é super interessante, porque a gente é muito legal ver o crescimento dos alunos, assim, que às vezes não sabe fazer muita coisa, e aí depois já está ali ensinando o mais novo que entrou no projeto, sabe? Então, tem muito esse desafio gerencial, que eu acho que é uma coisa diferente, né, esse gerenciamento de projeto que normalmente o professor faz, né, assim, mais pensando em aula e em pesquisa, quando você tem só um orientando, é diferente, né? Você gerenciar só uma pessoa ali. Quando você tem uma equipe e um cliente, a coisa se expande e, assim, fica esse desafio extra aí pra gente, né? Assim, acho que é mais uma bolinha que a gente joga.
É, tem gente que o trabalho é só esse, né?
Aí a gente não tem a formação, assim. Então, eu e Yuri, a gente teve que aprender a gerenciar um projeto e equipe e lidar com o cliente. Então, a gente aprendeu na raça a ser gerente de projeto. E a gente vem aprendendo, né, Yuri? A gente todo fim de 6 meses, eu e ele para um dia todinho para a gente conversar, entender os nossos erros, entender como a gente melhora. Yuri lê muito, então ele vai atrás realmente da teoria de como gerenciar um projeto. Então ele vai mais para a teoria, eu sou mais de tentar sentir indo, mas é um desafio gigante, porque eu acho que tem gente que faz MBA, que faz uma formação em gerência de projeto. E a gente não teve essa oportunidade, a gente foi jogado e tem que se virar e tá dando super certo, mas é bem desafiador.
E eu não sabia como dava tanto trabalho. Você falou, né? Tem gente que o trabalho é só, e aí bota muitas aspas, aí, né? É só gerenciar um time, porque
é bem
realmente
difícil.
Toma muito, assim, do seu tempo. Mas, por outro lado, é uma forma... Até já me questionaram isso, assim, por que tu não fica só numa coisa que tu faz aqui, já que tu tem muita experiência, você conseguiria fazer um trabalho, talvez, bem profundo. Mas o impacto que a gente consegue gerenciando uma equipe com várias pessoas é muito maior. Você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue formar várias pessoas que vão fazer novas coisas lá na frente, né? Então, o impacto, no final, é infinitamente maior, né? Isso, acho que é um dos motivadores para a gente conseguir pegar mais esse desafio aí, né, e tentar vencer. E a gente vê, realmente, tem gente às vezes que diz, como é que vocês fazem tanta coisa, né? Mas tem que saber alocar ali.
Gestão de tempo.
E das pessoas,
das,
né?
Das pessoas também.
Você alocar essas habilidades.
E a gente tem que fazer a gestão da cabeça da gente também, porque também, assim, no mesmo dia a gente tem, às vezes, 10 reuniões. Aí é uma sobre um projeto com música, a outra é sobre
medicina.
Troca
totalmente
de
contexto,
né? A outra é sobre documento fiscal.
Não aproveita nada na cabeça.
Eu só funciono anotando muita coisa, porque senão minha cabeça dá um tilt.
Eu e ele, a gente tem 500 bloquinhos e coisinhas, porque é um clique a cada meia hora. Isso também, assim, final do dia, normalmente a gente tá meio esgotado, assim, da cabeça, porque é muito clique. Tem, logicamente, uma coisa em comum, e tá no meio disso tudo, mas são projetos muito diferentes.
Se você tirar minha agenda e minhas anotações, eu não sei se eu funciono, não.
A gente não faz nada. Então, tudo que a gente tem que fazer no dia da gente tem que estar na nossa agenda, porque a gente não consegue.
Que legal. Mas então, dá pra pegar mais de um, então, né? Sim, geralmente tem mais de um.
A gente tem vários. E com temas completamente distintos.
Tem mais algum professor junto com vocês no área?
Tem.
Vários, né?
São vários. Então é bem grande, né, esse grupo.
É, e inclusive a gente tá expandindo, né? Assim, porque a gente já não dá mais conta da demanda. Mas desde o início, né, o laboratório, né? Assim, eu e Thaís, né, a gente começou, mas desde o início também tem o professor Telmo, que tá com a gente, que era da UFPB, mas hoje ele está na Universidade de Bristol, né? Mas ainda assim ele nos ajuda bastante.
Ele é lá da UFPB. Fez graduação, fez tudo, mestrado, doutorado lá.
Isso. Qual é o nome dele?
Telmo.
Telmo não cheguei a conhecer, não.
Mas a gente também tem a ajuda de muitos outros professores, né? Professor Raoneda, professor Marcelo. Leonardo também, Marcelo, né? Que entrou mais recentemente, está com a gente. Professor Hax.
Rafael
coordena um projeto também, professor Bidu. Então
eu acredito que tem aparecido muita empresa interessada nessa área de inteligência artificial, né, ultimamente. Porque a demanda deve estar absurda, assim.
Tem.
E acho que até a própria UFPB tem conseguido pegar mais projetos, assim, o Centro de Informática como um todo, sabe?
Tem.
Então, tem crescido a demanda no geral, especialmente na parte de IA, né? Então, aí, quando procuram lá, acaba caindo, chamando Thaís, né? Legal. Na verdade, tá chamando a mesma equipe.
E a relação com as universidades mais próximas, assim, tem uma colaboração? Ou, tipo, trabalho, tipo, UFPE, UFCG? Quem é que é mais próximo de vocês, assim? Se é que tem isso, né?
Eu trabalho muito com a UFRN.
Ah, tá. Aqui
eu sou da pós-graduação de lá. Então, eu trabalho muito com o pessoal da UFRN, eu oriento alunos lá também. É, trabalhei muito tempo, hoje ainda tenho com a UFESA, que também é no Rio Grande do Norte. A gente trabalha com Bristol, né? Telmo tá lá.
É.
Com Pensilvânia, é um dos projetos maiores que a gente tem.
É, com o Bruno, né?
Com o Bruno. Trabalho com Chile, que é um projeto também que eu tenho há muito tempo, na área de bioinformática. E de vez em quando a gente faz.
É,
parceria com
o
USP,
né?
Canadá já fez. O UFPE, a gente tá estreitando a relação agora com o Ricardo. É. Então, sempre a gente está...
O pessoal de Goiás também, né? A gente tem tido também uma
parceria. O que a gente lembra agora são esses.
Legal. E aí, pergunta final?
Ah, pode ser.
Pra gente fechar?
Tá bem.
Vamos lá. A nossa pergunta, ela... a gente sempre faz uma pergunta final, que é pra galera que tá assistindo a gente, que... tem interesse, que agora a gente... quem chegou até aqui tem interesse nessa carreira, né? Então, a gente tá sempre fazendo a pergunta final, que é, para esse pessoal que tem interesse em seguir na área da docência, qual é a dica que vocês passariam para esse pessoal, para eles ou confirmarem ou não confirmarem que esse é o caminho? É mais isso mesmo, né, nesse sentido, assim. De qual é a dica que você tem para esse pessoal, para eles... de fato tomarem a decisão, sim ou não. Sim.
Inclusive, eu sou parte dessa audiência, porque eu tenho vontade de ser professor um dia.
Olha aí.
Então, vou escutar essas dicas aí.
Da minha experiência mais pessoal, minha dica seria para você experimentar e tentar não pensar nessas caixinhas, sabe? Porque, como eu falei, né, eu não tinha ideia de que queria seguir essa carreira e acabei experimentando ali. Gostei e gosto bastante. Eu acho que não queria estar fazendo outra coisa. Se eu tivesse fazendo outra coisa, não sei se eu teria continuado nessa outra coisa, né? Então, essa diversidade aí, ter experimentado outras coisas, para mim fez muita diferença. E eu também conheço, assim, pessoas próximas de exemplos contrários. Tinha gente, assim, eu tenho um amigo, assim, para mim ele era a cara da ciência ali, seria a pessoa que... eu ia fazer pesquisa e tal, e ele chegou a fazer um mestrado e depois ele olhou para mim e fez, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, né? Então, como as coisas podem mudar, né, com a experiência? Então, se você acha que não está muito encaixado ali, não dá para ser professor aqui, não sei, experimente, talvez seja isso, talvez não seja, tudo bem, certo? Mas abra aí o seu leque, né, e veja as suas opções, porque realmente é uma carreira muito, assim, muito gratificante. tem muitas possibilidades, né, assim, para você fazer. Quem gosta de autonomia, eu acho que é legal. Eu sei que tem gente que não gosta, né, de ter que decidir tudo isso. Mas tem muitos pontos positivos. E, claro, tem suas dificuldades também, como toda carreira. Mas abra seus horizontes aí. Talvez seja uma ideia boa.
Muito bom.
Ele disse exatamente o que eu ia falar sobre experimentar, né? Eu entendi que eu queria ser professora quando eu participei de um projeto de extensão dando aula no liceu. Quando eu estava terminando o ensino médio, acho que estava... Ensino médio, não. Quando estava terminando a graduação, perto do mestrado. E foi uma aula, assim, voluntária, um projeto voluntário, e eu me apaixonei por estar lá. Mas eu me permiti estar lá.
Uhum.
Né? Obviamente, eu também tive a experiência de monitoria na graduação, e aí na monitoria eu também achei massa. Então, eu acho que essa história de experimentar abre muitas oportunidades, né? Porque, pelo menos, você vai sair dizendo assim, eu tentei e vi que não quero. É pior do que você. Eu não vou gostar. Eu digo isso pra tudo, assim. Eu odeio quem não gosta. Não, não gosto disso. Não quero comer isso porque isso é não sei o quê. Provou, não. Saia de perto de mim. Eu tenho um pânico de quem faz isso, sabe? De lugares, de pessoas, de comida. Você tem que provar. Pelo menos para criar a tua opinião e para você viver aquilo. E depois você, tudo bem, você tá gabaritado para falar alguma coisa. Antes disso, você não pode. Então, eu acho que você tem que experimentar. E experimentar o mundo, experimentar as possibilidades todas. E profissão também não pode ser diferente disso. É a qualquer momento também. Então, experimente. Passe para essa experiência de ensinar para entender se é. E aí, eu acho que... Quando você tá lá e você é...
Não tem dúvida.
Não tenho dúvida. Eu acho que cai um negócio assim, você vai ser isso pro resto da vida.
Bom demais.
Que legal, legal. Bom, eu acho que agora chegou a hora de agradecer vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite da gente. Antes da gente terminar, eu quero lembrar a todo mundo que o podcast Forrageiro Editorial é sem fins lucrativos, então a gente não tem intenção de monetizar isso aqui, mas ele também tem gastos, então se você tiver interesse de doar alguma quantia, tem o Pix da gente aí, beleza? Vitor vai colocar em algum lugar aí, boa. Acompanhe a gente nas nossas redes, esse episódio aqui vai ser gravado, acho que até amanhã provavelmente a gente vai postar, até daqui a pouco já vai estar online, né?
No YouTube
já vai estar.
Já vai ficar, acabou.
Então acompanha a gente que a gente vai postar provavelmente vários cortes legais daqui que vai sair.
Sim.
Então, pra você que não vai assistir o episódio todo e quer indicar pra alguém, um amigo que não vai assistir, a gente vai postar aqui pra ficar bem legal, pra postar o resumão. E eu acho que é isso. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Yuri.
Obrigado.
Espero que vocês venham mais vezes aqui pra gente conversar sobre muitas outras coisas, que ficou muitas perguntas ainda pra fazer. Eu acho que a gente deu uma coisa que eu gerenciar bem aqui.
Pô,
né?
Eu gostei muito desse episódio.
Muito bom, né?
Falamos de muita coisa.
Foi um prazer, né, gente?
A gente que agradece. A conversa foi ótima, né? É sempre bom conversar assim, falar pra tanta gente aqui, né? E falar sobre a nossa vida, né? Assim, né? Nossa carreira. Foi um prazer e muito obrigado aí pelo convite.
Valeu.
Boa, perfeito.
Boa. Clique no like aí, né? Tem e um se like. Inscrever no canal, né? Se você gostou, né? Claro.
Se não gostou também, você compartilha e diz, não gostei desse aqui não, pessoal. Não
comenta,
assistam. Não assistam esse aqui. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Boa noite pra todo mundo. Agora já é boa noite.
É, boa noite.
Agora é.